Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje com um único ponto na ordem do dia, a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a quem aproveito para cumprimentar, em meu nome e em nome de todos os colegas. Também o Sr. Secretário de Estado, naturalmente, e a sua equipa. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Onde está a minha grelha? Vamos para o efeito seguir, como é habitual, a grelha 2. Nos termos da qual o Sr. Ministro disporá de 10 minutos. Os senhores representantes dos grupos parlamentares, senhores deputados, disporão de 5 minutos cada, dispondo o Governo dos mesmos 5 minutos para responder individualmente a cada senhor deputado, e depois, se for o caso disso, haverá então a segunda ronda em que cada um dos senhores deputados disporá de dois minutos cada, cabendo ao Governo os minutos correspondentes ao somatório dos tempos de todos os deputados que usaram da palavra nesta segunda ronda. Tem então a palavra o senhor Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados. Nesta intervenção inicial, queria abordar dois de três tópicos que me parecem particularmente importantes, tendo em conta o facto de termos tido uma reunião no passado dia 26 de abril e as iniciativas que estão previstas até ao fim desta sessão legislativa. Esses três tópicos que me parecem de particular interesse são os seguintes. O primeiro é o relativo à política externa da União Europeia e à participação de Portugal nessa política, tendo designadamente em conta a elaboração agora em fase final da estratégia global da União Europeia para a política externa e de segurança, tendo em conta a resposta à ameaça terrorista e tendo em conta também o contexto da preparação da cimeira da NATO em Varsóvia em julho próximo. O segundo tópico diz respeito ao acompanhamento dos elementos mais críticos da situação vivida em países com que Portugal tem uma relação de especial proximidade, e penso sobretudo em 5 países, a Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Brasil e a Venezuela. E o terceiro tópico relativo à política de comunidades, tentarei considerar pelo menos 2 destes 3 tópicos, deixando o restante para intervenções subsequentes. Assim, em relação à política externa da União Europeia, queria em primeiro lugar fazer um ponto da situação sobre o processo de elaboração da estratégia global da União Europeia para a política externa e de segurança. A fase em que nós estamos é esta. Neste momento está a redação final em curso, a partir dos contributos dos Estados-membros e sob a responsabilidade da alta representante, de modo a que, entendendo a presidência do Conselho, a estratégia possa ser apresentada ao próximo Conselho Europeu de 28 e 29 de junho e seja subsequentemente discutida e também a sua implementação nos termos que o Conselho decidirá. Em relação à participação portuguesa e aos contributos específicos de Portugal nesta fase, gostaria de chamar a atenção para que nós apresentamos um contributo específico sobre a governança global dos oceanos como instrumento de segurança, juntamente com a França e a Itália, e subscrevemos com a Itália e a Espanha um contributo no sentido de chamar a atenção para a importância de a União Europeia desenvolver parcerias com a África subsaariana no contexto da sua política externa e de segurança. No que diz respeito ao posicionamento e à ação da União Europeia face ao que é vulgar e julgo que é apropriado chamar o arco de instabilidade, isto é, toda a região que vem desde a Ásia Central, Afeganistão, até ao Maghreb, no norte da África, gostaria de chamar a atenção para os seguintes pontos. Em primeiro lugar, a participação da União Europeia no quadro do diálogo político em torno da Síria. Neste momento, a preocupação essencial é garantir o pleno respeito pelo acordo de cessação de hostilidades, visto que há violações que se sucedem a esse acordo, de garantir a existência de corredores humanitários para que a ajuda às populações possa fazer-se e de apoiar a ação militar contra o Daesh, em particular no quadro da coligação internacional anti-Daesh, a que Portugal pertence, como muitos outros membros da União Europeia. No que diz respeito ao Iraque, nós, a União Europeia, e também nós, NATO, apoiamos as autoridades constituídas no Iraque, designadamente na sua ação contra o Daesh. É especialmente importante e delicada a situação que se vive na Líbia e, nesse contexto, o apoio ao Governo de Unidade Nacional Líbia e aos seus esforços de retomar o controle do território e dos instrumentos de soberania é absolutamente essencial, e isso tem orientado a intervenção de Portugal no quadro da União Europeia e a intervenção de Portugal também no quadro da NATO. E, evidentemente, também é muito importante o apoio político aos países que são fatores de estabilidade nesta região do Médio Oriente, a África do Norte. Portugal tem, com outros países, chamado particularmente a atenção para a necessidade de apoiar politicamente, de forma muito clara, a Tunísia, que é, digamos, o exemplo bem-sucedido de transição democrática nesta região. No contexto da preparação da próxima cimeira de Varsóvia, da NATO, evidentemente que a questão das relações entre a União Europeia e a NATO é uma questão importante, são naturalmente entidades de natureza com missões de geografia e de composição distintas, mas que beneficiam da coordenação e da articulação de esforços, designadamente tendo em conta o duplo equilíbrio por que Portugal se tem batido, quer no quadro da UE, quer no quadro da NATO e na relação da UE e da NATO com os seus vizinhos. Esse duplo equilíbrio, poderia descrevê-lo assim, o equilíbrio entre a atenção ao flanco leste e a atenção ao flanco sul da segurança europeia. Em particular, gostaria de chamar a atenção para a participação de Portugal, juntamente com a Itália, a Espanha e a França, num documento subscrito pelos nossos ministros da Defesa, que justamente chama a atenção para a necessidade desta atenção ao mesmo tempo ao flanco leste e ao flanco sul da segurança europeia. E o segundo equilíbrio é na relação com a Federação Russa, o equilíbrio entre instrumentos de dissuasão e instrumentos de diálogo político, essa dupla dimensão da relação com a Federação Russa parece-nos muito importante. Em relação ao segundo tópico, se o Sr. Presidente me permite, gostaria de dar as últimas informações disponíveis sobre a situação que se vive em 5 países com os quais Portugal tem uma relação de especial proximidade e também dar conta do que o Governo tem feito em relação a cada uma dessas situações. A situação que se vive na Guiné-Bissau é muito crítica. Não vale a pena esconder as palavras, é uma situação muito delicada e da qual, do ponto de vista português, só é possível sair com a constituição de um governo capaz de fazer pontes entre os diferentes interlocutores políticos na Guiné-Bissau, seja entre diferentes órgãos de soberania, o Governo, a Assembleia, o Presidente da República, seja entre as diferentes famílias políticas. A renovação do mandato do contingente militar da Comunidade da África Ocidental, chamada ECOMIB, mandato esse que termina no próximo mês de junho, parece a Portugal absolutamente crucial, uma condição essencial de promoção da segurança na Guiné-Bissau, e temos feito, designadamente junto da União Europeia, essa insistência no sentido de serem assegurados os meios e os financiamentos necessários para que o mandato da ECOMIB seja renovado. Em particular, no que diz respeito à questão mais geral da segurança marítima no Golfo da Guiné, permite-me chamar a atenção para o facto de se realizar na próxima segunda e terça-feira, aqui em Lisboa, a reunião do G7 e amigos do Golfo da Guiné, que, como os senhores e os senhores deputados sabem, é um grupo cuja presidência este ano cabe a Portugal. A situação angolana suscita preocupações, sobretudo do ponto de vista económico. É sobretudo a situação económica que se vive em Angola que preocupa Portugal, quer do ponto de vista da sua relação próxima com Angola, seja do ponto de vista dos interesses portugueses. E o facto de se viver uma situação económica difícil em Angola não nos deve fazer esquecer o facto de Angola ser um dos parceiros regionais mais importantes para a estabilização de toda a região dos Grandes Lagos e ter tido um papel muito positivo nessa estabilização. Estabilização essa que é do interesse estratégico de Portugal, designadamente tendo em conta a próxima participação de forças portuguesas na missão de paz na República Centro-Africana. Mas também o processo eleitoral que se vive na República Democrática do Congo. Portugal tem sinalizado a Angola o seu apoio, quer na participação, se Angola o entender, no programa de diversificação da economia que o governo angolano, que as autoridades angolanas têm em curso, quer na minoração dos problemas que dizem diretamente respeito aos interesses portugueses, designadamente no que toca a atrasos nos pagamentos e a dificuldade de repatriação de rendimentos por causa da escassez de divisas. Em relação a Moçambique, se o Sr. Presidente me permite, em relação a Moçambique, a situação é também crítica, quer na dimensão político-militar, quer na dimensão económica ou financeira, mas do nosso ponto de vista, nos últimos dias, há sinais positivos. Primeiro sinal, a nova atitude das autoridades moçambicanas, que reconheceram o erro cometido, designadamente na ocultação da dívida, e se dispuseram, junto dos parceiros internacionais, a corrigir esse erro. Segundo sinal positivo, os prazos de pagamentos acordados entre Portugal e Moçambique, a quando da visita da Sra. Secretária de Estado da Cooperação, têm sido integralmente cumpridos por Moçambique, o que é um sinal muito importante do ponto de vista da relação bilateral, mas, sobretudo, o sinal político foi o reinício do diálogo entre o governo moçambicano, entre as autoridades moçambicanas e a RENAMO. Aliás, a última informação disponível é a informação de que ambas as partes já terão chegado a acordo sobre a agenda das conversações, portanto, já estabeleceram um roteiro desse processo de diálogo. Em relação ao Brasil, a nossa atitude é muito simples, cooperamos com o presidente interino e com o governo do Brasil, exatamente como cooperamos com todos os outros presidentes e todos os outros governos da democracia brasileira, e temos-lo feito isso designadamente na influência que, a nosso ver, foi importante, desempenhada por Portugal, assim como por Espanha, no quadro da União Europeia, para que avançasse o processo de negociação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Aguardamos sem nenhuma pressão, compreendendo que o Brasil, quando entender ter condições para fazer as propostas que lhe compete fazer, fala-se-á, aguardamos sem nenhuma pressão a marcação ainda este ano da Cimeira Bilateral Portugal-Brasil, assim como da Cimeira da Cplp. Finalmente, em relação à Venezuela, é a situação mais crítica dentre estes cinco países a que me referi do ponto de vista dos interesses portugueses, porque é uma situação muito crítica, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da segurança pública, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico. A nossa preocupação pode ser descrita em quatro níveis complementares. Em primeiro lugar, gerir com muito cuidado a relação política com as autoridades venezuelanas, com as autoridades constituídas na Venezuela, seja ao nível de presidente, seja ao nível de governo, seja ao nível de parlamento. O segundo ponto é insistir constantemente junto das autoridades venezuelanas em matéria de garantias devidas à segurança das populações, em particular à segurança da comunidade portuguesa residente na Venezuela. Terceiro nível, prosseguir a relação económica com a Venezuela. Nesse sentido, está prevista a realização em meados deste mês de junho aqui em Lisboa da comissão mista entre Portugal e a Venezuela, e do ponto de vista português faz todo o sentido que esse trabalho se realize. E finalmente, atenção às questões sociais e aos problemas sociais que se vive na comunidade portuguesa residente na Venezuela, através de um trabalho muito próximo que tem sido desempenhado muito bem, na minha modesta opinião, pelo Sr. Secretário de Estado das Comunidades, e na lógica de trabalhar de perto com as instituições sociais portuguesas na Venezuela e com as associações representativas dos nossos concidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Quero, naturalmente, em nome do PSD, saudá-lo. Vou tentar colocar-lhe questões relativamente a quatro temas. Nos últimos dias, assistimos a várias declarações de vários membros do Governo, particularmente do Sr. Ministro das Finanças, relativamente aos desafios de Portugal no plano económico, muito particularmente estarmos tanto confrontados com a necessidade de fazermos mais no plano das exportações e no plano do investimento. Evidentemente que isto é um desafio global para a sociedade portuguesa, é um desafio global para o Governo no seu todo, é um desafio global para todos nós, mas tendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros sofrido uma alteração orgânica mesmo, com a inclusão no seu âmbito de um novo membro do Governo para a área da internacionalização da economia, eu gostaria de saber como é que o Sr. Ministro perspectiva a estratégia do Governo neste domínio. Particularmente, que mercados, em termos, se há uma nova definição, uma redefinição dos mercados preferenciais do país, que tipo de evolução é que se perspectiva para a própria rede diplomática, considerando que nós tivemos nos últimos tempos algumas alterações que passaram pela criação de várias estruturas, e deixe-me registar duas contradições. Recentemente verificámos com satisfação a abertura de uma nova antena da AECEP em Guiarão, mas simultaneamente nós não temos notícia da evolução relativamente a um posto consular de enorme importância no plano económico, que é o de Cantão, o do Hangzhou, e gostaríamos de saber exatamente o que é que se passa neste domínio. Segunda questão, a área das comunidades portuguesas. Nós temos registado com agrado, com satisfação, exatamente a estratégia desenvolvida pelo Governo no que respeita à continuidade que é dada a um conjunto de decisões que estavam tomadas, mesmo relativamente à intervenção junto de instituições de comunidades, de várias comunidades, num plano do desenvolvimento de parcerias que nos parecem extremamente positivos. Porém, evidentemente que também sabemos que este setor é um setor particularmente delicado. É um setor extremamente visível, o Sr. Ministro é o responsável, conjuntamente, evidentemente, com o Sr. Secretário de Estado, pela relação com uma grande parte da sociedade portuguesa que está fora de Portugal, e está fora de Portugal há muitos e muitos anos, aliás, historicamente é assim, evidentemente que é um setor que necessita de uma grande atenção e de meios que possam, que permitam desenvolvimento de políticas nos mais variados domínios. Ora bem, nada do que lhe vou dizer é novo, porém, evidentemente, temos de recorrentemente colocar este tipo de questões. O senhor tem uma rede, gera uma rede, o senhor ministro gera uma rede de natureza diplomática e consular que tem carências graves, e tem carências graves há muito tempo, mas sobretudo neste momento está confrontada com os problemas que advêm exatamente da explosão do fenómeno migratório. Deixe-me fazer aqui uma correção relativamente a algumas coisas que têm sido ditas nestes últimos meses, também por si, Sr. Ministro. A rede em matéria de recursos humanos viu-se coartada de vários recursos, é verdade. Houve uma evolução, uma perda de exatamente 359 funcionários na rede externa, mas não tem sido dita uma coisa, é que foram admitidos cerca de 300. Entre funcionários pós-quadros do Ministério, exatamente 178, entre chanceleres e colaboradores do Ministério em diversos prestadores externos. Ora bem, em qualquer caso, Sr. Ministro, a questão que lhe coloco é esta. nestes últimos meses fomos confrontados com ainda mais redução de alguns destes recursos, em postos como, por exemplo, Londres ou como, por exemplo, Estugarda. Mas há outros problemas que se acumulam na América do Norte e não só. Que evolução globalmente é que o Sr. Ministro perspectiva exatamente para este, para a nossa rede, de maneira a podermos, tanto quanto possível, prestar o maior, melhor apoio à nossa, às nossas comunidades e também, evidentemente, aos desafios da diplomacia cultural e da diplomacia económica. Gostaria também de lhe fazer sentir o interesse que esta Comissão tem de dialogar com os novos embaixadores e devo dizer-lhe que não estamos a receber a informação adequada do Ministério para podermos promover essa mesma audição com a devida antecedência. Isso verificou-se em relação a Cabo Verde e à Namíbia. Temos neste momento um novo caso em relação ao Brasil, esperemos conseguirmos ter uma reunião atempada com o novo titular que se perspectiva para este mesmo posto, uma vez que já foi comunicado o agremã por parte das autoridades brasileiras. Terceira questão, Venezuela. A questão da Venezuela é uma questão muito sensível, evidentemente que partilhamos em absoluto das suas quatro preocupações. A relação com as autoridades venezuelanas, conduzida com toda a delicadeza, as garantias para a comunidade, em termos, particularmente em termos de segurança, a relação económica com este país. Agora, gostaria que, de obter mais algumas informações relativamente ao modo como o Governo pretende apoiar em termos sociais a comunidade, uma vez que a situação se degradou de forma assinalável. Há poucos meses atrás havia a ideia que a situação estava em desanuviamento, e por efeito da evolução da situação em Cuba e até de alguma aproximação das autoridades venezuelanas em relação aos Estados Unidos. A situação mudou em poucos meses de uma forma radical. Temos neste momento um problema gravíssimo e temos efetivamente uma grande parte da comunidade a passar enormes dificuldades. Como é que o Governo pensa confrontar, apoiar mais concretamente a comunidade relativamente a essas dificuldades? Derradeira questão, novo conceito de cooperação. Lemos atentamente as suas declarações e, inclusivamente, um recente artigo feito pela Sra. Secretária de Estado com responsabilidade, com tutela sobre a área da cooperação e da ajuda ao desenvolvimento. Percebemos que há um ajustamento, exatamente da estratégia portuguesa, à agenda do desenvolvimento sustentável e numa lógica de menos, diria, menos assistencialista. Importa, porém, trocar isto por miúdos, como se diz lá para os nossos lados. Como é que se vai processar o financiamento? Nomeadamente, nós sabemos que há várias organizações não-governamentais que se queixam de algumas dificuldades em receber os financiamentos que lhes são que lhes estão garantidos. Como, em qualquer caso, como é que se perspectiva o financiamento do Estado e a sua articulação com a própria União Europeia em termos de cooperação delegada? Como é que se perspectiva a evolução desse financiamento para os próximos tempos? Que responsabilidades é que o Estado pretende assumir relativamente a este delicado dossiê, que evidentemente tem implicações em vários domínios, como o Sr. Ministro bem sabe, também naturalmente no plano político e no plano económico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem 7 minutos e meio para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Muito obrigado pelas suas questões. Vou responder pela ordem porque as colocou. Em relação à primeira questão, relativa ao investimento e à exportação, as projeções apresentadas, quer pelo Governo, quer pelo Banco de Portugal e por organizações internacionais, devem preparar-nos para o seguinte: nós continuaremos a ter um crescimento sustentado das exportações em Portugal em 2016. Em 2016, o ritmo desse crescimento será mais brando, mais baixo do que foi nos últimos anos. A razão principal tem a ver com a dificuldade porque passam alguns dos mercados principais de Portugal fora da União Europeia. E, portanto, é essa a perspectiva que nós devemos ter. No primeiro trimestre há circunstâncias particulares, a mais importante das quais é a paragem da refinaria da Galp por razões técnicas e também o abrandamento circunstancial da produção e, portanto, da exportação de uma importante fábrica de produção automóvel sediada em Portugal. Mas, quando nós procuramos projetar como devemos, alisando, digamos, estas variações meramente circunstanciais, nós devemos ter bem presentes três factos principais. Em primeiro lugar, têm crescido sustentadamente as exportações portuguesas para o interior da União Europeia. Elas hoje representam já 75% do total das exportações e essa é uma tendência muito positiva que nós devemos valorizar. Em segundo lugar, não há nenhuma previsão racional de que os problemas que vivem hoje mercados muito importantes fora da União Europeia para Portugal, designadamente o mercado angolano, mas também o mercado brasileiro, se resolvam a breve tempo. E, portanto, nós devemos acrescentar a esses mercados outros mercados, portanto, explorar novos mercados, consolidar mercados que, do ponto de vista da abertura política, já foram abertos, designadamente no Golfo, designadamente noutros países na América Latina, para além do Brasil, na corda do Pacífico da América Latina, e abrindo novos mercados. Aliás, é essa a principal linha da nossa política de apoio às exportações, aproveitando designadamente as nossas circunstâncias que se vivem hoje no Golfo, designadamente no Irão, onde, aliás, se encontra o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, e explorando na Ásia Pacífica outros mercados, para além do mercado chinês. Também constitui um objetivo muito importante da política externa portuguesa em 2016, criar condições políticas para a abertura política de um mercado igualmente muito importante para Portugal, como seja o grande subcontinente indiano. No que diz respeito ao investimento, tudo passa pelo trabalho de proximidade junto dos investidores, quer das grandes empresas portuguesas que investem no estrangeiro, quer do ponto de vista da atração do investimento direto estrangeiro para Portugal, quer, sobretudo, em relação ao tecido das pequenas e médias empresas. Permita-me, Sr. Deputado, que recorde aqui o que já ontem disse na Comissão de Assuntos Europeus, que é o interesse português na conclusão das negociações sobre o tratado sobre a parceria de comércio e investimento entre a União Europeia e Portugal, é um interesse orientado sobretudo pelas enormes vantagens que esse acordo pode significar para o tecido das pequenas e médias empresas exportadoras portuguesas. Em relação à questão específica que colocou e que agradeço, a nossa abertura do consulado em Cantão está apenas dependente da resposta, evidentemente necessária, que será certamente positiva, das autoridades chinesas. Em relação à rede consular, tem o Sr. Deputado toda a razão quando chama a atenção para a importância das comunidades e da rede consular. Tem o Sr. Deputado toda a razão quando lamenta a escassez de meios, em particular de recursos humanos, que afetam a nossa rede. Tem o Sr. Deputado inteira razão quando chama a atenção para a qualidade do desempenho da rede consular, mesmo com esta escassez de meios e de recursos humanos. E a única, talvez, divergência, porque não é divergência, é uma divergência sobre factos, e divergências sobre factos são fáceis de resolver, diz respeito, e apenas a menciono apenas para responder à sua pergunta, é sobre a avaliação que fazemos da evolução recente dos meios humanos afetos à rede consular. Porquê é que eu digo que é uma divergência por factos? O único dado a que eu, a fonte que eu uso, é a síntese estatística do emprego público, da Direção-Geral da Administração Pública, e aí o que se diz é que entre 2011 e 2015 houve uma redução em 24% do número de pessoas afetas à rede diplomática e consular. Eu confio nas estatísticas oficiais, é este o número que eu uso. Se o Sr. Deputado tiver informação que permita corrigir esta, peço-lhe o favor de me fazer chegar e assim o corrigiremos. Agora, porque é que eu chamo a atenção para isto? Apenas para poder responder à sua pergunta. Pergunta ao Sr. Deputado, mas o que é que o Sr. Ministro tenciona fazer? Estancar essa sangria. Eu não posso prometer voltar a colocar os 24% que foram perdidos. Mas a minha responsabilidade é estancar a sangria, porque já não dá, como o Sr. Deputado bem sabe, que é um deputado muito conhecedor nesta matéria, já não dá para perder mais recursos na rede consular. Em relação às questões que coloca sobre os embaixadores, também é um problema, é uma questão factual. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já comunicou à Comissão dos Negócios Estrangeiros a disponibilidade das senhoras embaixadoras de Portugal em Cabo Verde e na Namíbia para virem aqui quando a Comissão de Negócios Estrangeiros entenderem. A informação que eu tenho é que as datas estão a ser marcadas. Agora, há uma questão que talvez seja a questão importante ter em conta nisto. É que eu julgo saber bem quais são as minhas competências. E, portanto, é quando o Presidente da República nomeia o embaixador ou a embaixadora portuguesa sob proposta de governo, que, para mim, esse embaixador está escolhido. E, portanto, eu esperei até à nomeação pelo Presidente da República da nossa embaixadora em Cabo Verde e da nossa embaixadora na Namíbia para comunicar a disponibilidade, para comunicar o facto à Comissão de Negócios Estrangeiros. E esperarei, Sr. Deputado, pela nomeação por parte do Presidente da República do nosso embaixador em Brasília, assim como de vários outros embaixadores em várias outras capitais, para comunicar à Comissão de Negócios Estrangeiros e podemos marcar esta audição. Porque, no essencial, estamos totalmente de acordo. É muito importante que o embaixador ou a embaixadora portuguesa, antes de iniciar as suas funções, venha aqui prestar contas, falar com os seus deputados, explicar qual é a missão de que eu os encarreguei e assim sucessivamente. Mas eu sei que esta minha forma de proceder não é compatível com a velocidade mediática e de circulação da informação de hoje, mas, com toda a fraqueza, eu sou Ministro dos Estrangeiros, farei aqui como faria como andar a Ministra da Defesa. É só quando o Presidente da República nomeia e o decreto presidencial é publicado em Diário da República que eu considero que o processo de decisão está feito. Finalmente, se me der licença, ao Sr. Presidente, desculpe. Muito bem. Em relação à Venezuela, eu sei que conto com o apoio de toda a Câmara para manter uma linha de atuação do governo português que, nesta matéria, em tudo se distingue da linha política do governo espanhol, com o qual, contudo, nós temos convergências de interesses manifestas. É do interesse português, na minha opinião, falar com todos, com todas as autoridades venezuelanas e não tomar partido na questão interna venezuelana e centrar toda a sua atuação no quadro de proteger o mais possível a comunidade portuguesa venezuelana e os seus interesses e também as suas ligações históricas às diferentes forças que organizam o tecido social e político venezuelano. Quanto ao apoio social, estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado, ele é necessário hoje e estamos a trabalhar com o Ministério do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade para criar um programa social de emergência de apoio para a Venezuela. Quando esse programa estiver delineado, tenho todo o gosto de comunicá-lo e de apresentá-lo, ou o Sr. Secretário de Estado, de apresentá-lo aqui à Comissão. Não sei se posso responder ainda. Muito obrigado. Também em matéria da cooperação, no essencial, julgo que há convergência. Basicamente, o que é que nós estamos a fazer? Potenciar uma linha de orientação que já vem do Conceito Estratégico da Cooperação 2014-2020, atualizando-a em função da aprovação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É isso, basicamente, que estamos a fazer. Isto não significa menos verbas para a cooperação, mas sim mais verbas para a cooperação. Os seus deputados serão recordados que, eu disse aqui na apresentação do orçamento, que justamente as verbas da cooperação eram as únicas que aumentavam no orçamento de 2015 para 2016 e pedi autorização à Assembleia da República para o fazer. E Isso significa também, outra preocupação muito justa do seu deputado, mais meios para o trabalho das organizações não-governamentais para o desenvolvimento. Por exemplo, o concurso que está em curso de apoio às organizações não-governamentais para o desenvolvimento tem um acrescento em 25% das verbas disponíveis. É, a partir do momento em que a Assembleia da República me deu a autorização que eu lhe pedi, eu posso agir em conformidade, atribuindo mais meios à cooperação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Secretário de Estado em nome do Grupo Parlamentar do PS, bem, como toda a sua equipa, e agradecer a explicação que aqui nos deu sobre as preocupações e as prioridades no domínio da política externa, quer de Portugal, quer também da União Europeia. Neste contexto em que se aproximam também a Cimeira da NATO de Varsóvia, que trará uma evolução importante na geoestratégia global, europeia e global, e também naquilo que tem sido os resultados das reuniões dos Conselhos de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, eu gostaria essencialmente de centrar esta intervenção no domínio das relações entre a União Europeia e a Rússia, para já. Com efeito, a Rússia tem estado omnipresente em todas estas questões, em todos estes encontros, e desde há algum tempo tem estado com uma acentuada presença geoestratégica, quer por causa das questões energéticas, quer por causa da tensão no Cáucaso, quer por causa da Ucrânia, do conflito na Ucrânia, quer por causa também da Síria. E aquilo que nós podemos dizer, em termos de apreciação, é que a União Europeia, tanto na sua política de vizinhança a leste como na sua política de vizinhança a sul, não cumpriu cabalmente a sua missão estratégica, entre outras coisas, na consideração que fez do tipo de relacionamento que era necessário ter com o espaço pós-soviético e que depois teve o seu culminar, por exemplo, no conflito e na guerra na Ucrânia e na anexação da Crimeia. A Sul, por sua vez, aquilo que se verifica é que a União Europeia também não teve a capacidade de prever ou de condicionar todos os acontecimentos, designadamente a chamada Primavera Árabe, que depois teve consequências em alguns países bastante dramáticas, com um grande impacto também na União Europeia, e que, por sua vez, também culminou com a instalação e a expansão do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e depois também na Líbia. Portanto, agora que vai ser apresentada uma nova visão global para a política externa e de segurança da Europa, pela alta representante Federica Mogherini, aquilo que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, neste contexto, é se, finalmente, aquilo que está previsto, aquilo que vai acontecer no âmbito da política externa europeia, leva em consideração estes fracassos da política externa europeia e se, finalmente, nós poderemos esperar uma política externa que seja sólida, que seja coesa e coerente, que possa garantir, de alguma maneira, a estabilidade para além das suas fronteiras externas, que é uma forma também de nós não sofrermos todos estes impactos e termos condições para o desenvolvimento também no espaço europeu. Por outro lado, no âmbito da Cimeira da NATO, aquilo que nós verificamos é que há esta tensão que existe já desde alguns anos com a Federação Russa, agora ganha novos contornos, na medida em que haverá um novo país da antiga esfera de influência soviética que aderirá à NATO, Montenegro. Haverá, portanto, está em fase de implementação também o projeto de defesa antimíssil na Roménia e na Polónia, também causando fricção na nossa relação com a Rússia. Há um aumento da presença das forças da NATO nos países de leste, e também a criação dessa força de intervenção rápida que terá a sua base nesses países. Portanto, isto causa um grande desconforto também à Rússia, que vê todas estas ações como atos inamistosos. E, portanto, aquilo que eu lhe queria perguntar também, Sr. Ministro, é se nós estamos ou não perante uma reedição da Guerra Fria. Portanto, neste contexto conturbado em que o mundo vive hoje. A outra questão refere-se à descrição que fez sobre as preocupações que Portugal tem relativamente a um conjunto de países com quem nós temos uma relação privilegiada, quer por via da economia, quer por via da importância das nossas comunidades, quer por via dos laços históricos que nós temos com esses países, os cinco que referiu, Angola, Moçambique, a Guiné-Bissau, também a Venezuela. E aquilo que eu lhe queria perguntar neste contexto, em primeiro lugar, saudar o Governo por estar a fazer esse acompanhamento cauteloso, tem que ser em termos diplomáticos um acompanhamento cauteloso, mas atento para que os nossos interesses possam ser acautelados, para que os nossos interesses possam ser protegidos. E aquilo que eu lhe queria perguntar era se toda esta perturbação económica, social e política que existe em todos estes países que referiu, pode ou não afetar de alguma maneira o nosso relacionamento histórico, o nosso relacionamento bilateral, se pode ter consequências na estrutura da comunidade portuguesa e nas nossas empresas, nos interesses que têm as nossas empresas, e se também pode afetar a dinâmica da Cplp, e designadamente, por exemplo, se agora nesta fase de transição da presidência da Cplp, que será para o Brasil, se poderá ou não haver alguma afetação, se poderá ou não haver alguma perturbação. A última questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro, tem a ver com a aplicação também do Simplex ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, com uma incidência muito particular nas comunidades portuguesas e muito particularmente, depois eu colocarei outro tipo de questões nos dois minutos restantes que tenho para a segunda ronda, que tem a ver com a inauguração do Espaço Cidadão em Paris. Ao longo do último mandato nós assistimos a um desinvestimento muito grande em recursos humanos e materiais, que teve um impacto bastante grande no desempenho do serviço, designadamente porque houve um grande aumento da imigração, e a consideração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que vai beneficiar deste projeto altamente mobilizador que é a aplicação do Simplex para facilitar a vida dos cidadãos também nas comunidades portuguesas, de que maneira isso se vai traduzir em termos de atos que podem ser praticados nos postos consulares e de que maneira é que se prevê a sua evolução relativamente à extensão destes espaços do cidadão e em que prazos também, se isso for possível prever, para outros postos consulares, na medida em que é absolutamente fundamental, devido à enorme presença de portugueses em muitas partes do mundo, que haja uma facilitação relativamente aos tempos de espera que muitas vezes os portugueses têm que ter. Há postos consulares que, com um atendimento por marcação prévia, fazem esperar muito os portugueses para a resolução dos seus problemas de natureza administrativa, em alguns casos 2 meses e 3 meses, e portanto é absolutamente fundamental que haja uma ação determinada neste contexto. São estes os três domínios de questões que para já deixo. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires, que tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro. Sente-se assim entender, pode partilhar o seu tempo com o Secretário de Estado, uma vez que algumas das perguntas parecem coincidir com a delegação de competências. Se for esse o seu entendimento, já sabe, tem essa possibilidade. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pires, que responderei pela ordem que colocou. Em primeiro lugar, sobre a política externa da União Europeia, justamente a elaboração e a posterior aprovação da Estratégia Global da União Europeia para a Política Externa e a Segurança é um passo muito importante para consolidar, reforçar, incrementar, fortalecer a política externa da União. E gostaria de chamar a atenção, nesse contexto, para o momento decisivo do ponto de vista da política externa e de segurança da União Europeia que se viverá no dia 23 de junho no Reino Unido, porque é absolutamente essencial do ponto de vista do robustecimento da política externa e de segurança da União Europeia que os britânicos optem por manter-se no interior da União Europeia. Uma eventual, espero que não venha a ocorrer, saída britânica da União significaria ter que mudar por completo o quadro e também a dimensão da política externa e de segurança da União Europeia. Em relação à ligação, portanto, no que toca às relações entre a União Europeia e a Rússia, elas estão perturbadas desde os acontecimentos vividos em 2014, a anexação ilegal da Crimeia pela Federação Russa e a participação ou envolvimento de interesses ligados à Federação Russa nos acontecimentos do Donbass no leste da Ucrânia. Em resultado disso, a União Europeia aprovou sanções à Rússia que retaliou com embargos, designadamente afetando o setor agroalimentar europeu. Portugal é um dos países prejudicados pelas sanções que a Rússia aprovou, pelos embargos que a Rússia aprovou em retaliação às sanções aprovadas na União Europeia. O chefe de Estado e de Governo, no próximo Conselho, terão que reexaminar a lógica, a prossecução de sanções à Rússia. A minha expectativa é que, não tendo havido nenhuma alteração substancial dos factos, é que não vá haver também nenhuma alteração substancial no que diz respeito às sanções, mas de qualquer maneira nós temos que gerir com inteligência política esse processo. E esse processo não deve fazer perder-nos de vista o facto de a Rússia ser um dos parceiros a leste mais importantes da União Europeia e o facto de a União Europeia ter que desenvolver e reforçar a sua política chamada de política, a nova política de vizinhança a leste. No que diz respeito às questões de natureza mais política ou militar e no quadro, pensando agora no quadro da NATO, que é uma coisa distinta da União Europeia, mas 22 países da União Europeia pertencem à NATO e Portugal pertence a ambas as entidades. Também aí é preciso, a posição portuguesa tem sido sempre, juntamente com vários outros Estados-membros, e ao contrário do defendido por outros membros da NATO mais situados a leste, quer a nordeste, quer a sudeste da Europa, a nossa posição tem sido defender a necessidade desta dupla dimensão da relação. Quer dizer, há uma lógica de segurança e de dissuasão e há uma lógica de diálogo político e esse diálogo político deve fazer-se na base da identificação de ameaças comuns a ambos os blocos, quer aos países membros da NATO, quer à Federação Russa. E qual é essa ameaça comum? É fundamentalmente a ameaça terrorista. Citando agora o próprio assessment, a própria avaliação da NATO, da Aliança do Atlântico Norte, o terrorismo internacional representa a ameaça mais concreta, mais imediata e mais assimétrica que impende sobre, vamos dizer assim, o mundo civilizado e sobre a ordem mundial. E essa ameaça é uma ameaça quer aos interesses da NATO, quer aos interesses da Federação Russa. E, portanto, mais uma vez aqui, nós temos que ter a inteligência política para gerir o nosso relacionamento com a Federação Russa nesta dupla dimensão. Em relação às questões que coloca sobre as dificuldades que têm os efeitos, que as dificuldades vividas por alguns países nos quais Portugal tem interesses, tem uma relação de especial proximidade sobre a nossa economia, elas são reais e não vale a pena esconder. Basta olhar para a evolução do comércio externo português, segundo os dados do Banco de Portugal, portanto, compreendendo quer bens, quer serviços deste trimestre, para verificar que as nossas exportações para Angola caíram 40% na variação homóloga e as nossas exportações para o Brasil caíram 18%. Na nossa em variação homóloga. Ainda mais expressivo do meu ponto de vista, ainda mais importante do meu ponto de vista, é notar que Angola, que já chegou a ser o nosso quarto mercado principal, é agora o oitavo, e que o Brasil caiu para a 11ª posição e que está a um nível que está muito longe do nível que o Brasil já atingiu na relação comercial com Portugal, e o mesmo mesmo se diga, ou algo semelhante se diga, em relação à lógica ao investimento. E, portanto, essas consequências do ponto de vista económico são, estão aí. E, sobretudo, não está na nossa mão, não depende de nós, da nossa ação, elas alterarem-se. E, portanto, o que nós temos que fazer é multiplicar, no quadro não europeu, multiplicar missões, entradas em mercados emergentes, em mercados que surgem agora como novas oportunidades para o comércio e para o investimento português, desde o México na América Latina, o Chile, a Colômbia ou o Peru na América Latina, até ao Irão ou à Índia na Ásia. Já no que diz respeito à Cplp, eu não vejo nenhuma consequência negativa. Seria, aliás, injusto e contraproducente fazer alguma espécie de pressão designadamente sobre o Brasil. O Brasil tem condições políticas delicadas para todos os efeitos. Tem uma presidente que está suspensa de funções, tem um presidente que exerce interinamente essas funções e, portanto, tem um novo ministro das Relações Externas e, portanto, nós daremos ao Brasil o tempo necessário para que o Brasil possa assumir as responsabilidades que lhe cabem como futuro presidente da Cplp. Mas não sinto nenhuma modificação, pelo contrário, a Cplp tem este ano uma oportunidade, com a nova visão estratégica, a nova presidência, o novo secretariado executivo, de incrementar o seu nível de atuação. Finalmente, no que diz respeito ao programa Simplex. O programa Simplex tem várias medidas muito importantes que dizem respeito ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer na área das comunidades, quer na área das exportações, quer na área da cooperação, quer na área da língua, e especificamente no que diz respeito às comunidades, faz o Sr. Deputado muito bem, no meu modesto parecer, em chamar a atenção para a importância crucial da inauguração, da entrada em funcionamento do Espaço Cidadão no Consulado Português em Paris, pelo que ele representa de um novo tipo de serviços prestados aos nossos concidadãos que vivem no estrangeiro. Qual é a lógica? A lógica basicamente é levar o programa e a filosofia da Loja Cidadão também às comunidades. E, portanto, no dia 18 de junho, o Primeiro-Ministro e o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, inaugurarão em Paris o novo Espaço Cidadão, que significa o acesso possível por parte de todos os interessados, num único espaço, a 50 serviços diferentes prestados pela Administração Pública, da responsabilidade de 8 departamentos diferentes da Administração Pública. E isso é uma mudança de escala qualitativa que justamente reforça a nossa capacidade de servir os nossos concidadãos no estrangeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. E começando também pela parte final da intervenção do Sr. Ministro ainda agora. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Governo pela escolha que fez de investir recursos portugueses, mobilizar a vontade política do Ministério para a abertura do Espaço Cidadão em Paris. É uma escolha significativa, simbólica, mas que nós esperamos que possa dar aqui o início de um novo período no relacionamento com as nossas comunidades portuguesas, com os nossos imigrantes, com as nossas imigrantes, e a garantia que eles terão ao seu dispor melhores serviços, serviços mais rápidos, e que estarão mais adequados para responder aos seus interesses. Porque há pouco, quando ouvimos o PSD a falar sobre a quebra de trabalhadores nos postos consulares, mais parecia a conversa de Ferreiro, quando nós lembramos aquela ideia do em casa de Ferreiro, espeto de pau. De facto, foi o PSD que agora está preocupado com a falta de trabalhadores consulares, que mais cortou nos trabalhadores consulares. E essa realidade é que é a difícil de gerir nos dias de hoje. No concreto, nós assistimos a uma externalização de serviços, particularmente com a entrada de empresas de trabalho temporário, com degradação das condições de trabalho, com desvalorização de salários e com perda de dignidade no trabalho. Ora, estas matérias todas são pontos necessários de alteração da política do Ministério. E por isso, pegando num bom exemplo que já que saudamos sobre a criação do Espaço do Cidadão em Paris, há um conjunto de perguntas que se colocam logo de seguida. Se este novo passo significará um recuperar de qualidade no emprego também no que toca aos postos consulares, uma valorização de quem está ao serviço das pessoas, uma redução do recurso a essa externalização de serviços, particularmente às empresas de trabalho temporário, que nós, o que nos dizem é que muitas das vezes são contratadas para serviços de call center e depois acabam a fazer trabalhos que não seriam competência dessas pessoas. E por outro lado, até pegando um pouco em palavras já anteriormente ditas, se conseguimos ter aqui um plano a prazo para reduzir os tempos de resposta dos postos consulares. O exemplo já citado que nos chega várias vezes são os meses de demora em respostas a matérias, atos administrativos que deveriam ser simples. Queixas recorrentes que nós temos, por exemplo, no que toca ao Reino Unido, onde há grande demora na resposta aos pedidos que são feitos. É certo que poderá haver sempre alguma valorização exagerada do que corre mal e uma desvalorização do que corre bem, mas eu creio que nenhum de nós pode ignorar também estas dificuldades que são encontradas no terreno, porque é essa depois a queixa que as comunidades nos vão indicando. O Sr. Ministro começou por referir dos pontos iniciais que colocou. O segundo ponto era referente a um conjunto de países com grande proximidade a Portugal e todos eles com problemas políticos diversos, mas todos eles com problemas políticos. E eu vou colocar aqui a questão específica da Venezuela, pela preocupação que ela nos traz também. O Sr. Ministro há pouco dizia que estaremos todos a remar para o mesmo lado, e eu espero que assim seja, de facto, em primeiro lugar na defesa da comunidade portuguesa na Venezuela, por isso saudar a proximidade com que o Governo tem acompanhado este problema, em segundo lugar pela garantia da determinação no futuro democrático da Venezuela seja realmente uma realidade. Nesse contexto, as preocupações que nós temos são muitas e de mais diversas vertentes. Em primeiro lugar, pelo choque interno entre forças ou espaços institucionais, ambos legitimamente instituídos. Em segundo lugar, pela tentativa existente e clara de destabilização do país também do ponto de vista externo. E em terceiro lugar, pelo uso de força de forma desmedida por parte também de autoridades venezuelanas. E isto coloca em causa a autodeterminação do povo, o respeito por direitos fundamentais e coloca em causa a nossa comunidade portuguesa que também está presente na Venezuela num patamar ou num ponto essencial. É quando nós assistimos a todas as restrições no comércio, muitas das pessoas que depois têm atividade nessa área são oriundas de Portugal, têm uma relação com a comunidade portuguesa ou são membros da comunidade portuguesa, porque é essa a nossa tradição também de enraizamento no país. E aí coloco-lhe a questão mais concreta, se nos podes pormenorizar, o que é que está previsto, se alguma coisa correr mal, o que é que nós podemos ter garantias do ponto de vista das autoridades venezuelanas na proximidade de resposta também à comunidade portuguesa e ao setor de atividade, em particular do comércio, o que é que se pode colocar. E termino, Sr. Presidente, em 30 segundos para colocar ao Sr. Ministro uma preocupação nossa que decorre de compromissos eleitorais, eu creio eu, transversais a todas as forças políticas presentes na Assembleia da República, que se prende com o voto dos portugueses fora de Portugal. E sobre essa matéria, pergunto ao Sr. Ministro se o Governo tem estado a trabalhar sobre o tema e se há perspectivas de alguma evolução neste ponto. claro e inequívoco o que tem acontecido. Há pessoas que consideram que a sua cidadania tem sido negada e a verdade é que elas têm razão para afirmar esse tipo de prejuízo pessoal. Não há uma proximidade real e grande para o exercício do legítimo do voto de cidadãos portugueses fora de Portugal. Há uma tentativa sempre para haver um forçar de voto presencial, o que levará, o poderá levar a uma perda da capacidade de fiscalização sobre a transparência do ato de votação, e por isso este é um ponto relevante. Por outro lado, há a eterna questão relativa ao recenseamento das pessoas, e por isso nestas duas vertentes, a forma de voto e a forma de recenseamento, temos aqui um problema difícil de resolver e que ao longo dos anos tem empurrado para a frente. Eu compreendo. Muito por causa da dificuldade de resolução do problema. E por isso colocava a nossa preocupação, a nossa vontade também de contribuir para este problema e a expectativa de ouvir a sua palavra sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares as suas questões e responderei pela ordem porque foram colocadas e só um esclarecimento que devo à Comissão e em particular ao Sr. Presidente, porque é que não passei a palavra ao Sr. Secretário de Estado nesta primeira ronda, é habitual fazer, não, mas tem um significado político, é que para este Ministro dos Negócios Estrangeiros as comunidades são um elemento central da ação do seu Ministério. E, portanto, da mesma maneira que responde a questões sobre a internacionalização, sobre as relações político-diplomáticas, sobre a União Europeia, sobre a NATO, também responde às questões sobre comunidades. É apenas esse significado político que eu queria salientar. Em relação, primeiro, à sua preocupação com a externalização, aí nós devemos, em matéria de política externa, há muita convergência, mas também não devemos ignorar as áreas em que há divergência. Aí há uma divergência com a política seguida nos últimos anos em Portugal. E, portanto, na revisão que vamos fazer do Regulamento Consular, nós vamos eliminar esse recurso sistemático à externalização de serviços. Julgo que o Bloco de Esquerda apoiará essa decisão do Governo, mas bom, é uma orientação política que aí significa uma mudança e uma mudança profunda, porque até mesmo do ponto de vista financeiro não é nada claro que haja poupança de recursos quando nós externalizamos os serviços contratando empresas em vez de reforçar o pessoal. E, na medida em que vamos saindo do estado de exceção que o país viveu nos últimos anos, também aí devemos também sair, no que diz respeito à organização da nossa rede consular, de soluções que, quero crer, foram motivadas mais por essas razões excepcionais e temporárias. Em relação às queixas que chegam ao seu deputado, chegam ao senhor, a todos os seus deputados, eu também queria ser completamente claro sobre isto. E eu também recebo, até porque os cónsules e os embaixadores todos os dias fazem chegar, naturalmente, as informações que julgam pertinentes sobre o funcionamento dos serviços. E há consulados que estão numa situação muito próxima da ruptura, e há atrasos na prestação de serviços devidos aos cidadãos, não é serviços oferecidos ou regalia, não, serviços devidos aos cidadãos, atrasos que não são compreensíveis. E, portanto, temos que trabalhar. Portanto, eu não faço nenhuma descrição cor-de-rosa das coisas, conheço bem as dificuldades porque passam as redes consulares, a rede também conhece as dificuldades porque passa à gestão dos recursos humanos no conjunto da administração pública e em particular no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas temos que ir passo a passo diminuindo as carências onde elas são mais gritantes e diminuindo também os tempos de espera onde eles são mais inaceitáveis. Justamente há medidas que podem ser tomadas de simplificação que melhoram a prestação de serviços. Porquê? Porque diminuem as obrigações que nós colocamos nos ombros dos cidadãos. Por exemplo, uma das medidas emblemáticas do programa Simplex Mais, que é o aumento do tempo de vigência, digamos assim, não está a ocorrer agora a palavra juridicamente correta, do cartão de cidadão, duplicando o prazo de validade do cartão de cidadão, é uma medida que, do lado dos cidadãos, retirando-lhes um ónus, facilita também os serviços que prestamos aos cidadãos. E várias outras medidas de simplificação podem ser tomadas que melhorarão também a eficácia no desempenho da rede consular. Quando nós concentramos no mesmo espaço, numa lógica de front office único e numa lógica que diz é obrigação da administração tratar no back office dos procedimentos necessários para que a documentação seja reunida e não uma obrigação do cidadão, isto é, quando nós aplicamos também a lógica, vamos chamar assim, das lojas cidadão, da provisão única de serviços concentrados, recorrendo sistematicamente às novas tecnologias de informação e comunicação, também ao mundo consular, estamos a melhorar o nosso desempenho e estamos a diminuir os encargos, os cuidados, os emolumentos devidos e o tempo perdido pelos nossos concidadãos. E por isso mesmo ter no mesmo lugar um serviço onde se possa ao mesmo tempo tratar das questões relativas à segurança social direta, ao registro criminal, aos atos consulares propriamente ditos, aos pedidos de subsídios de funeral, aos registros das propriedades intelectuais e a muitas outras, esses 50 serviços ao mesmo tempo disponíveis, ter este serviço significa mudar a escala, mudar a qualidade do serviço prestado e mudar a escala do conjunto de serviços que nós podemos garantir aos nossos concidadãos. E, portanto, o Espaço Cidadão, que se inaugurará em Paris no próximo dia 18, será o primeiro de uma nova lógica, de uma nova geração de serviços prestados usando todas as sinergias possíveis entre a rede diplomática e consular de um lado e a rede geral de prestação de serviços da administração pública aos portugueses, vivam eles no território nacional ou em território estrangeiro. Da mesma forma, queria também chamar a atenção para uma nova geração de serviços prestados que se inicia agora em função do acordo subscrito no passado dia 15 de maio no município francês de Pontault-Combault entre a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, a Câmara Municipal Local de Pontault-Combault e uma associação de imigrantes muito radicada e muito enraizada nessa localidade. Esse acordo permite estender ao território estrangeiro a lógica dos gabinetes de apoio ao imigrante e ter também gabinetes de apoio aos nossos imigrantes nos municípios em que eles estão, esperamos que temporariamente, trabalhando e residindo. É também uma maneira de introduzir uma nova escala e uma nova matriz na nossa relação com as comunidades. E, portanto, o nosso sentido é este: não esconder nenhuma das dificuldades, nem nenhum dos problemas que continuar a incrementar o que já estava a ser feito e deve continuar a fazer e, ao mesmo tempo, tentar introduzir novas gerações, novas escalas, novas matrizes, novas qualidades nos serviços prestados aos cidadãos e na relação que nós temos com os cidadãos. Por exemplo, para quem pensa a política de comunidades desta forma, são igualmente decisivas e úteis coisas como, sei lá, a festa da Rádio Alfa em Paris, domingo 8, e um mês depois a realização do primeiro fórum da Sociedade Luso-Americana de Pós-Graduados em Filadélfia. É deste mosaico que constitui as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, que nós precisamos. E por isso mesmo eu sei que vários grupos parlamentares preparam iniciativas no sentido de reforçar a participação eleitoral dos imigrantes. Os dois problemas que o Sr. Deputado identificou são problemas muito sérios e muito delicados, relativo ao recenseamento e relativo à forma da votação, e o que eu posso dizer é que o Governo estará evidentemente presente nesse debate e talvez já se possa mesmo pelo menos sinalizar esse debate ainda nesta sessão, antes de terminar esta sessão legislativa. Finalmente, só em relação à questão que passou sobre a Venezuela.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro. Cumprimentá-lo a si, Sr. Secretário de Estado, toda a sua equipa, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, eu começo pela Venezuela. Portanto, o Sr. Ministro iria responder também agora a uma pergunta sobre a Venezuela e, portanto, dou-lhe também essa oportunidade desde logo. E para lhe dizer que, evidentemente, para o CDS, a matéria das comunidades também está, evidentemente, também é uma matéria estrutural. Deve ser uma matéria estrutural da política do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, aqui entre nós, Sr. Ministro, a centralidade das políticas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do nosso ponto de vista, não se afere em função do agente político que responde às perguntas, mas sobretudo pela assertividade das perguntas que são colocadas e pela profundidade das respostas. E por isso, agradecendo os esclarecimentos que o Sr. Ministro já prestou sobre este tema, até porque nós acompanhamos no essencial as quatro linhas de atuação que aqui descreveu na sua intervenção inicial, queria apenas só fazer duas perguntas cirúrgicas, Sr. Ministro. Para lhe dizer, primeiro, que percebo quando o Sr. Ministro diz que não se pretende um envolvimento nas questões internas da Venezuela, mas a verdade é que também não podemos ignorar a situação social, política, económica degradante que se vive hoje na Venezuela, com um impacto muito significativo para uma comunidade bastante vasta de portugueses que aí se encontram. E, portanto, acompanho, evidentemente, as preocupações que o Sr. Ministro aqui transmitiu e registei todos os elementos que já nos deu. Perguntas cirúrgicas são estas, Sr. Ministro. A primeira é, que mecanismos foram acionados no sentido de proteger, salvaguardar investimentos portugueses realizados na Venezuela? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se tem conhecimento, se o MNE tem conhecimento, se o Sr. Ministro tem conhecimento, se o Sr. Secretário de Estado tem conhecimento do número de portugueses que já abandonaram a Venezuela. E qual é o acompanhamento que o seu Ministério está a conferir a estes processos? E, portanto, sobre a Venezuela eram as perguntas que eu queria colocar, Sr. Ministro. Queria voltar também ao tema que me parece um tema incontornável no dia em que realizamos esta audição, Sr. Ministro, que tem a ver com o setor exportador e o investimento estrangeiro. Como é evidente, são dois motores absolutamente essenciais para a economia portuguesa, para uma economia que se quer que seja moderna e competitiva. O Sr. Ministro foi dando aqui já vários argumentos, o ritmo mais brando, as razões que estão associadas a determinados mercados externos fora da União Europeia, dando o exemplo do caso angolano e do caso brasileiro, mas a verdade, Sr. Ministro, é que os dados objetivos que nos chegam mostram que estes motores estão com falhas e alguns deles estão a gripar. E o primeiro deles, Sr. Ministro, que demonstra que de facto há problemas, tem a ver com a captação de investimento estrangeiro e que põe em causa, de forma muito séria, aquilo que é o cenário macroeconómico apresentado pelo Governo e põe em causa, de forma muito séria, a própria estratégia orçamental do Governo para 2016. E o Sr. Ministro, bem poderá dizer, bom, isso é matéria do Ministro Centeno ou é matéria que não é diretamente responsável da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas a verdade é que o Sr. Ministro também é o responsável máximo pela imagem externa de Portugal, é o segundo ministro do Governo, segunda figura do Governo, e eu gostava, Sr. Ministro, de facto, que pudesse abordar com maior profundidade estes temas, porque os dados divulgados ontem pelo INE demonstram que o investimento em Portugal registou uma quebra de 0,6% no primeiro trimestre do ano e que, pela primeira vez desde 2013, há uma contração homóloga, portanto, comparativamente em termos de períodos homólogos. Para além disto, registra-se aquilo que o Sr. Ministro também já reconheceu e que é, de facto, motivado por razões externas, em parte, de comportamento de mercados que sofrem neste momento diferentes dificuldades. A verdade é que o motor das exportações também está a falhar, Sr. Ministro. E quando comparamos com períodos homólogos, registra-se, de facto, um recuo de 3,9%. E, portanto, factos são factos. Podemos ter interpretações políticas sobre estes factos, razões, motivações, etc. Mas a verdade é que é motivo de extraordinária preocupação para todos nós, julgo eu. E por isso, Sr. Ministro, eu não vou recuperar o comentador Augusto Santos Silva, que a propósito do Orçamento de Estado de 2015 falava em construção social. Eu não sei se recorda dessas afirmações suas, um órgão de comunicação social de grande expansão televisiva, mas o Sr. Ministro, na altura, a propósito do Orçamento de Estado de 2015, falava em construção social e dizia que se tratava de uma construção social porque a realidade dependia muito, e cito, da imaginação das pessoas, da percepção das pessoas e da percepção dos grupos. E, portanto, aquele orçamento era um orçamento, um objeto em construção e, sobretudo, um objeto de crença. Fim de citação. E por isso, agarrando nestes sinais preocupantes, Sr. Ministro, que temos hoje, de abrandamento económico, para ser simpático, de desconfiança e de incerteza que existe, o Sr. Ministro fala-nos num conjunto de perspectivas e de ações que é preciso empreender, multiplicar mercados, explorar novas áreas e novos mercados, acrescentar mercados, dá o exemplo do Golfo, da América Latina, do grande subcontinente indiano, como aqui disse na sua intervenção inicial, e por isso, ao Sr. Ministro, as perguntas objetivas também que sobre esta matéria que eu lhe queria fazer, não lhe perguntando qual é a crença que hoje o Ministro Augusto Santos Silva, que dizia o que dizia sobre o Orçamento 2015, diz agora perante estes dados objetivos que são divulgados por estas entidades independentes, gostava de lhe perguntar e de saber o que é que o Ministro Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que leitura faz, objetivamente, aquele que é o titular responsável pela imagem de Portugal no estrangeiro, qual é a leitura que faz destes sinais que são preocupantes? Porque o Sr. Ministro, como eu referi, fala em diversificar, fala em multiplicar, fala em explorar, verbos que eu acompanho todos. Acho que, de facto, é esse o caminho. Mas eu pergunto-lhe, em concreto, o que é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem feito para multiplicar, explorar, diversificar? O que é que estão a fazer em concreto? Porque, senão, mais não são do que verbos completamente vazios, sem qualquer aplicação prática, e a tendência, em termos de estatísticas, é que é, e os resultados são o que são. Segunda pergunta neste campo, Sr. Ministro, também para terminar, até porque o Sr. Primeiro-Ministro, há meia dúzia de dias, falou aqui de projetos de investimento num valor muito concreto de 400 milhões de euros. Portanto, isto é um número exato, não é um número abstrato, é muito concreto. Quais são as intenções de investimento que existem em Portugal, neste montante referido pelo Sr. Primeiro-Ministro de 400 milhões de euros, ou de outro, qualquer que entretanto tenha vindo a ser apurado, junto do AICEP, e quais são as áreas, quais são os principais interessados, o que é que o Sr. Ministro pode dizer de concreto sobre isto, que não seja pura narrativa política, também, Sr. Ministro, igual aos verbos explorar, diversificar ou multiplicar. E para terminar, Sr. Presidente, reconhecendo também o papel incontornável que o Ministério, o seu Ministério, tem que ter, deve ter, deve desempenhar nesta área, que relação faz o Sr. Ministro entre os objetivos propostos e os meios que tem ao dispor, que a diplomacia portuguesa tem ao dispor? Qual é a análise que o Sr. Ministro faz em termos de objetivos, meios existentes no seu Ministério?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões e responderei pela ordem porque foram colocadas. Partilhamos a mesma opinião sobre a necessidade de olhar para a Venezuela com uma grande delicadeza e inteligência política, dada a diversidade e o enraizamento dos interesses portugueses na Venezuela e também dados os sinais que não são totalmente claros da situação política venezuelana. Basta pensar, por exemplo, nas divisões que assolam também a oposição ao presidente Maduro, que tem a maioria de 2/3 no Parlamento venezuelano, para perceber que temos que olhar para a situação venezuelana com muita atenção, mas sem nenhum esquematismo. Em relação às questões que colocou, em primeiro lugar, como é que estamos a defender os interesses das empresas portuguesas, justamente, do nosso ponto de vista, a melhor maneira de defender os interesses das empresas portuguesas é não quebrar os laços de cooperação económica entre o Estado português e o Estado venezuelano. E, portanto, na agenda da Comissão Mista prevista para Lisboa no mês de junho, estão os interesses das empresas venezuelanas, mas também, naturalmente, os interesses das empresas portuguesas, designadamente das empresas que têm pagamentos por receber na Venezuela, nas empresas que têm atividades e investimentos em curso e que precisam de garantias de segurança, das empresas que concluíram investimentos muito importantes, por exemplo, portos, que nós devemos valorizar, porque foram muito bem construídos, são muito necessários para a Venezuela e é preciso dar visibilidade política a isso, e a enorme rede de pequenas e médias empresas portuguesas, designadamente na área da distribuição e do comércio, que, como o Sr. Deputado sabe melhor do que eu, é uma área especialmente sensível quando há riscos de explosão social. E, portanto, é esta a minha resposta à sua pergunta. Em relação aos pedidos de portugueses de proteção consular, nós temos os dados relativos a ano, por ano, e houve uma evolução, infelizmente, de aumento de pedidos de proteção consular no Consulado-Geral de Caracas entre 2014 e 2015, a números redondos 24 mil pedidos de proteção consular verificados em 2014, sucederam-se números redondos 28 mil pedidos, mais 4 mil em 2015, o que torna, aliás, um pouco incompreensível porque é que foi mesmo nessa altura que foi retirado o conselheiro social que o consulado na capital da Venezuela dispunha, de que dispunha o consulado na capital da Venezuela. Em relação às suas questões sobre investimento e exportações, elas são muito pertinentes, como é seu timbre, e merecem também resposta inteiramente clara. Nós vamos ter um crescimento das exportações em 2016. Não vai ocorrer a um nível tão alto como ocorreu em 2015. Porquê? Por causa de problemas importantes em mercados que não está na nossa mão corrigir. Não somos nós, os portugueses, que podemos ir, se nós pudéssemos ir a Angola e ajudar os nossos amigos e irmãos angolanos a ter uma nova pujança económica, todos nesta sala se meteriam rapidamente no avião, certamente. Portanto, o que nós devemos fazer é, evidentemente, minorar os danos que estão a ser infligidos às nossas empresas e aos nossos trabalhadores nesta situação, apoiar esses países quando é do seu interesse que nós os apoiemos, em programas designadamente de diversificação, de redução da dependência face a uma matéria-prima, cujos preços, mercados internacionais, esses países não estão em condições de controlar, e diversificar mercados. O senhor deputado produziu várias considerações sobre verbos sem conteúdos. Deixe-me só dizer que estou totalmente de acordo consigo e lembrar da minha parte que justamente o verbo indica uma ação. É isso que caracteriza o sujeito. O nome indica um sujeito e o verbo indica a ação. Portanto, pergunta muito bem o Sr. Deputado quando pergunta pelos verbos, pelas ações do Ministério dos Estrangeiros. Quando nós fizemos, nos últimos 6 meses, missões de captação de investimento direto estrangeiro junto da China, dos Emirados Árabes Unidos, do Qatar, do Kuwait, da Arábia Saudita e do Bahrein, estamos justamente a pontuar essa lógica de diversificar os mercados extra-europeus, não ficar dependente de apenas um ou dois grandes mercados em situação económica relativamente precária. O que é preciso fazer, está confirmada a missão, vai ser realizada. É investir também nos mercados maduros fora da Europa. Porque um dos problemas que às vezes a diplomacia económica portuguesa tinha era de olhar para a União Europeia e depois, quando olhava para fora da União Europeia, achava que a especialização portuguesa era apenas com as economias emergentes. Erro. Erro porque as economias emergentes não quer dizer economias consolidadas, e há economias maduras, mercados exigentes e consolidados fora da União Europeia, que é do interesse estratégico português conquistar, penetrar, que devem ser também objeto central da nossa diplomacia económica. Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Coreia do Sul, Singapura, seu deputado. Eu sei que conto com o seu deputado e o seu partido nisto. Mais uma vez, não se trata, não, a minha preocupação não é aqui, eu já não sou nem comentador nem historiador em funções. Portanto, o passado, os historiadores tratarão disso. Eu quero incrementar o que estava a ser feito bem, mas quero mudar a escala das coisas. E uma das coisas que é preciso mudar em matéria de diplomacia económica é acabar com essa ideia de que a especialização de Portugal é na África subsaariana e na América Latina, em alguns países. É nessa, que é uma especialização histórica, como é no norte da África, o segundo mercado mais importante de Portugal em África é Marrocos, como é no aumento da nossa relação com os Estados Unidos. Eu fico muito contente por os Estados Unidos já serem hoje o quinto mercado de exportação portuguesa, e acho que devem crescer mais, como o Canadá, até por causa das alterações políticas muito importantes que ocorreram no Canadá. As comunidades portuguesas são também elementos muitíssimo importantes de captação de investimento e de promoção das nossas exportações e do nosso investimento no estrangeiro, e devem ser aproveitadas. E, portanto, eu não quero saber se é melhor o Conselho das Comunidades, se é melhor o Conselho da Diáspora, se é melhor, são melhores as câmaras de comércio. Preciso de todos. No momento crítico que o país vive, nós precisamos de todos e precisamos de apostar em todos esses segmentos e com todas essas parcerias. Finalmente, Sr. Deputado, que ideia de trazer aqui o comentador Silva? Já lá foi. Porque o Sr. Deputado obriga-me a dizer algumas coisas. Primeira coisa, quando eu falava de construção social, da importância das percepções, devo dizer que falava mais como sociólogo do que comentador político. A construção social é muito importante. E, quer dizer, o Sr. Deputado, nessa altura eu estava a falar do orçamento aprovado para 2015. Mas agora eu posso falar do orçamento executado em 2015. Então, Sr. Deputado, um orçamento que falhou o objetivo do déficit, que aumentou em vez de diminuir o déficit estrutural, que significou a continuação dos cortes nos salários, nas pensões e o aumento, como disse um antigo ministro das Finanças, enorme, dos impostos. Ou seja, deputado, agora já não são sinais, é a realidade, mas o sociólogo tem que dizer o mesmo. Em relação ao orçamento de 2016, claro que vamos discutir quando discutirmos a execução orçamental. O Sr. Presidente é que já está aqui aflito.
Lá tenho eu que coartar o debate livre de ideias para dar a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e todos os senhores deputados. Sr. Ministro, esta audição já vai algo extenso, já aqui falamos de muitas questões, mas eu iria colocar a minha intervenção focando dois pontos. Por um lado, aquilo que é e aquilo que foi até a sua intervenção inicial sobre a situação internacional e a política portuguesa nessa área internacional, e depois questões mais ligadas às nossas comunidades portuguesas, e nomeadamente sobre o funcionamento da rede consular, que aliás o Sr. Ministro já foi aqui avançando com algumas questões. Relativamente e pegando, quer na intervenção inicial do Sr. Ministro, quer em algumas das afirmações que aqui já foram prespassadas e algumas das ideias que aqui foram colocadas, Sr. Ministro, permita-me que comece pela Venezuela. Aliás, tem todos os grupos parlamentares colocado esta questão. Obviamente, que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o Partido Comunista Português, está preocupado com a situação com que a comunidade portuguesa está confrontada. Isto é claro e bem, e aliás, é obrigação do Estado português fazer o acompanhamento das comunidades portuguesas. Portanto, não consigo até perceber algum espanto, porque de facto compete ao Estado português o acompanhamento de das comunidades portuguesas em todas as situações e nestas situações. Mas permita-me, Sr. Ministro, que diga que não desligamos a situação com que a comunidade portuguesa se confronta na Venezuela com todo o que tem sido os processos. E aqui ainda hoje não foram falados os processos de desestabilização e de ingerência com que a Venezuela tem sido confrontada. E, portanto, é importante dizer a Venezuela e vários países daquela região. E, portanto, para o Partido Comunista Português, uma coisa não está desligada da outra e queríamos aqui que ficasse claramente firmado este primado. E, à semelhança do que aqui já foi dito, mas que é importante reafirmar, repugnamos todas e quaisquer tentativas de ingerência que estão a ser utilizadas e estão a ser veiculadas, a propósito até de um suposto apoio às comunidades portuguesas. Relativamente à questão e à importância, isto depreende-se, Sr. Ministro, daquilo que nós temos, a visão que temos sobre o papel que a política externa portuguesa tem que ter. É um papel de não ingerência, um papel de respeito integral pela soberania dos povos e de ser os povos e cada povo a decidir do seu destino. Isto, para o Partido Comunista Português, é fundamental. Vem isto a propósito, Sr. Ministro, até daquilo que tem sido nos últimos dias e a propósito do referendo na União Europeia que está a ocorrer no Reino Unido, estamos, todos os dias, somos confrontados com processos de chantagem, de pressão, de condicionamento do povo britânico sobre a sua decisão. Vimos ainda recentemente grandes grupos económicos e financeiros a dizer o qual deveria ser o destino do referendo. Mais uma vez reafirmamos, compete ao povo britânico decidir qual do seu futuro. Mas nós não podemos deixar daqui referir um aspecto que não há uma leitura e que não tem sido uma leitura que tem sido feita, que é: por que razão, o que é que leva e o que é que está em jogo neste referendo? O que está em jogo, Sr. Ministro, é a percepção de que a maior parte dos britânicos tem, e aliás, dos povos que integram a União Europeia, de que o processo de integração da União Europeia é um processo que tem vindo a retirar direitos. É um processo em que os direitos sociais, os direitos laborais têm, de facto, vindo a ser diminuídos. E a propósito, Sr. Ministro, do acordo e das decisões do Conselho Europeu relativamente ao acordo com o Reino Unido, há uma questão particularmente que nos preocupa e que tem a ver com a possível retirada de direitos aos trabalhadores e um condicionamento à livre circulação de trabalhadores. Está previsto no acordo, Sr. Ministro, que reconhecem ao Reino Unido a pretensão de condicionar fluxos de trabalhadores migrantes. Nós hoje sabemos que uma grande parte de portugueses, há uma grande comunidade de portugueses a trabalhar no Reino Unido, e a questão que coloco muito diretamente, Sr. Ministro, é como é que o governo português está a acompanhar esta situação e qual é a posição do governo português relativamente a esta situação. O Sr. Ministro falou aqui na sua intervenção inicial E de uma forma não direta, mas falando da Líbia, falando da Síria, não podemos deixar daqui falar do drama dos refugiados, Sr. Ministro. De dizer que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português há muito que vinha alertando para que, com a mudança do tempo e com as melhorias dos tempos, que iria alterar-se a rota, portanto deixariam de vir pelos Balcãs, passariam novamente para o Mediterrâneo, e a semana passada fomos confrontados com mais uma informação dramática, a morte de 700 pessoas no Mediterrâneo. E portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós assistimos é, da parte da União Europeia, uma inação em tomar medidas concretas e objetivas que alterem, de facto, esta situação. E aquilo que continuamos a assistir, eu sei que ontem este tema foi abordado nos assuntos europeus, mas continuamos a assistir é uma Europa tampão e não a resolver os problemas concretos com que se vive estas pessoas e a resolver as causas. E só para terminar, Sr. Presidente, com a tolerância de um minuto, colocar a questão do terrorismo, e isto também a propósito da Cimeira da NATO. Relativamente à Cimeira da NATO, que vai ocorrer 8 e 9, o Sr. Ministro já aqui algumas coisas avançou, eu queria colocar muito concretamente quais os conteúdos, se é que já estão os conteúdos e a agenda, e dizer relativamente ao terrorismo, Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que citou, dizendo que é uma ameaça constante, é uma ameaça permanente. É verdade, mas continuamos a não também, aqui, a não ir às causas que são oriundas do terrorismo. O terrorismo tem que ser, deve ser e tem que ser condenado. São hediondos os atos que são perpetrados, mas nós temos que ir às causas, e as causas continuam sem ser debeladas, sem ser atacadas. E, portanto, Sr. Ministro, relativamente a esta matéria, o que é que também nos pode dizer?
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também muito à Sra. Deputada Carla Cruz as questões que coloca, e responderei pela ordem porque colocou. Em primeiro lugar, relativamente à Venezuela, eu respeito o ponto de vista do Partido Comunista Português, naturalmente, e gostaria de dizer que também subscrevo o princípio geral da não ingerência nos assuntos internos de outros países. Quais são os limites a esse princípio? Todos os princípios também têm limites, e esse também tem alguns limites. Em primeiro lugar, há um limite, digamos, moral. Isto é, há um conjunto de valores que informam o modo de vida dos portugueses e, portanto, informam também a diplomacia portuguesa, e, em nome desses valores, a democracia portuguesa também, a diplomacia portuguesa também se pronuncia. Haja o caso seja de execuções na Arábia Saudita, ou de violação de direitos de liberdade de imprensa na Turquia, ou da pena de morte em alguns estados dos Estados Unidos, ou a pena de morte na Bielorrússia, ou as dificuldades nos processos eleitorais de países como a Guiné Equatorial. Portanto, esse é um primeiro limite que julgo o Partido Comunista também acompanha. E há um segundo que tem a ver com a natureza da diplomacia. A diplomacia é um instrumento de política externa que basicamente se caracteriza por representação, informação e promoção dos interesses. E, portanto, há interesses portugueses diretos e há interesses estratégicos, mas fiquemos apenas pelos interesses diretos portugueses, que derivam do facto de haver um valor que se pode estimar em cerca, talvez, de 500 mil de portugueses nascidos em Portugal e de luso-descendentes vivendo e trabalhando na Venezuela. E interesses de múltiplas empresas portuguesas que investem ou têm relações comerciais com a Venezuela. E esses interesses também têm que ser salvaguardados, e a lógica de intervenção da diplomacia portuguesa também tem em conta essa sua obrigação de representar e promover os interesses nacionais. É nesse sentido que a situação política, social, económica e de segurança da Venezuela é muito delicada e exige, do ponto de vista da política externa e de intervenção diplomática, muita sensibilidade, muita sensatez e muita prudência.
porque explorando como é que todas estas linhas de ação se materializam na prática, basicamente explorando os interesses que sejam convergentes, porque o interesse português em salvaguardar as condições de segurança de vida e de atividade dos portugueses que dominam amplos setores do comércio e da distribuição alimentar venezuelana são convergentes com os interesses das autoridades e do povo venezuelano em manter patamares mínimos de subsistência e de qualidade de vida. Há também interesses que são convergentes do ponto de vista interempresarial. A Venezuela tem interesses do ponto de vista da sua relação económica com Portugal, porque, por exemplo, é um cliente importante para empresas que garantem a produção de infraestruturas ou equipamentos essenciais para a Venezuela, já dei aqui exemplos, e Portugal tem também interesses. A nossa transportadora aérea é uma das principais que opera na Venezuela. E como é que nós fazemos isso? Porque é que é preciso aqui nós existirmos e haver esta Comissão de Negócios Estrangeiros, e isto não pode ser só reduzido, por exemplo, à Comissão de Assuntos Económicos, com todos os pergaminhos que lhe são próprios? Porque, por exemplo, é muito importante, do ponto de vista da defesa dos interesses portugueses e das relações portuguesas com a Venezuela, que a nossa transportadora aérea não siga de imediato, não tome decisões que, do ponto de vista comercial, poderia ter sentido tomar, equivalentes, por exemplo, às decisões tomadas recentemente pela Lufthansa. Porquê? Porque a TAP na Venezuela é mais do que um negócio de aviação. É um elemento de ligação muito importante. Agora, aproveito muito e subscrevo, como vê, muitas as suas preocupações, e aproveito para dizer o seguinte, que os seus deputados compreenderão que eu só possa dizer assim, mas o que eu vou dizer chega. Qualquer que seja, nós estimamos e desejamos que a evolução da situação política, de segurança social, económica na Venezuela seja positiva. E instamos todos os protagonistas dessa situação a construírem qualquer forma de debate político, diálogo político e de compromisso. Mas o Estado português, na sua responsabilidade face designadamente às pessoas e aos interesses portugueses, está preparado para qualquer circunstância. E mais não digo. Mas isso que seja claro, a nossa obrigação constitucional de proteger a vida e os interesses portugueses está acima de qualquer outra consideração. Agora, em relação aos refugiados, tem a senhora deputada toda a razão. Eu apenas não me referi a essa questão na intervenção inicial, porque esse foi um dos dois pratos fortes da audição ontem na Comissão de Assuntos Europeus. Mas tem razão, e tem razão nas críticas que faz, e justamente por causa das críticas que faz, eu sei que a senhora deputada valoriza a intervenção portuguesa nesta questão e aquilo que distingue positivamente a nossa intervenção. Porque nós somos não só o segundo país da União Europeia que mais recolocados aceitou, como há 52 autarquias em todo o território nacional envolvidas com o Estado Central nessa recolocação, como temos programas específicos de integração dos refugiados e somos um dos poucos países que acrescentou às suas obrigações prestações voluntárias que excedem em muito essas obrigações. Finalmente, também tem a senhora deputada razão quando se refere à necessidade de olhar e de combater as causas do terrorismo. E também, para responder em poucos segundos, mas eles chegam, julgo que estaremos de acordo com as causas profundas do terrorismo, como a senhora deputada, certamente eu quando olho para as causas profundas do terrorismo, encontro as desigualdades, encontro a pobreza, encontro a opressão, encontro em particular a opressão das mulheres, ou encontro as violações de princípios básicos de dignidade humana. Limito-me apenas a acrescentar outra dimensão que é particularmente importante do posto de observação, que é o meu como Ministro dos Estrangeiros, que é a importância das instituições. grande parte dos problemas que geram quer fluxos de refugiados, quer também fluxos de migrantes ditos irregulares, tem a ver com falhanço, colapso de instituições, com os Estados falhados, com os Estados que desapareceram, com os Estados frágeis ou com os Estados que viram colapsar, às vezes em função de regimes oligárquicos profundamente que profundamente desprezam os interesses dos respectivos povos e alguns até os bombardeiam, como sabemos, mas colapso de garantias institucionais, de serviços básicos que constituem obrigações da soberania do Estado. E, portanto, também é preciso olhar para isso. A preocupação com que Portugal segue, por exemplo, a evolução política da Guiné-Bissau desde há mais de um ano, também tem a ver com a questão de garantir nessa zona absolutamente essencial, incluindo do ponto de vista do comércio externo português, porque metade do petróleo que chega a Portugal vem do Golfo da Guiné no sentido amplo do termo, do Senegal à Angola, e portanto a segurança marítima dessa zona é absolutamente essencial, e portanto a comunidade internacional e Portugal, na linha da frente da comunidade internacional, deve fazer tudo o que seja necessário para evitar a proliferação de Estados falhados nessa zona. Obrigado, senhor.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Ministro. Muito obrigado, senhor Ministro. Vamos entrar na segunda fase da nossa reunião. Na segunda ronda, presidirá os trabalhos o senhor deputado Pedro Filipe Soares. Ficam os seus deputados e os seus membros do Governo muitíssimo, muitíssimo bem entregues. Chamava só a atenção dos seus deputados e também dos seus membros do Governo, que temos 12 colegas inscritos, o que, se os seus deputados e o seu próprio senhor ministro também não respeitarem os tempos atribuídos, nunca mais a reunião de hoje chegará ao fim. Portanto, deixava um apelo no sentido que houvesse um esforço para que a segunda ronda não corresse como correu, aliás, a primeira, e que todas as partes procurassem cingir-se aos tempos distribuídos. Os seus deputados estão em continuação de um bom trabalho. Vou então entregar a condição de trabalho ao seu deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados, para a organização dos trabalhos vou só ler a lista de todas as deputadas e deputados inscritos para garantir que não houve nenhum esquecimento. Da parte do Partido Socialista, a Sra. Deputada Gabriela Ganavilhas, Sr. Deputado Paulo Pisco, Sr. Deputada Lara Martinho, Sr. Deputado Ascenso Simões. Joana Lima. Da parte do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Paulo Neves, o Sr. Deputado Carlos Páscoa, o Sr. Deputado António Ventura, o Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva, a Sra. Deputada Ângela Silva, o Sr. Deputado José Cesário. Guerra, Ângela Guerra não. E o Sr. Deputado Ângela Guerra também? Da parte do... Ah!
O nome é recuperar.
Ok. Tenho toda a razão, Sra. Deputada, não queria renomeá-la. Apenas li o que estava na lista e peço desculpa por isso. Da parte do CDS, o Sr. Deputado... Filipe do Abdal, peço desculpa, estamos agora a dar uma branca. Da parte do PCP, Sr. Deputado Carla Cruz. Então, para seguir a lógica normal na gestão destes trabalhos, intercalarei com as bancadas de PSD e de PS que têm mais deputados, as restantes bancadas, sendo depois do final intercalarei cada um dos deputados. E dando a sequência da primeira ronda, do grupo parlamentar com mais deputados para o grupo parlamentar com menos deputados, começamos pelo Sr. Deputado Paulo Neves do PSD, e eu alerto na sua pessoa e para todas e todos os seus deputados que vou ser implacável no cumprimento dos 2 minutos e por isso peço que me deem também esse benefício da ajuda de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Estado de Estado e os membros dos vossos gabinetes. Sr. Ministro, como deve compreender, eu eleito como sou pela região autónoma da Madeira, vou trazer novamente a questão da Venezuela a esta comissão. Nós acompanhamos naturalmente com particular atenção esta questão e queria-lhe colocar a seguinte questão. O Presidente do Governo da Madeira sugeriu há poucos dias que se utilize as redes dos centros portugueses na Venezuela, que são mais de 24, são 25 centros sociais portugueses na Venezuela. Como sabe, a nossa comunidade é grande e é diversificada por todo o país, ou seja, um país grande com muitos centros portugueses que conhecem bem a realidade do terreno, que conhecem bem os problemas individuais da comunidade, da vasta comunidade, e que estes centros estão dispersos por todo o país, por toda a Venezuela. Portanto, a sugestão que nós apresentámos oportunamente foi utilizar o governo português, apoiar estes centros sociais portugueses na Venezuela, que conhecem bem a comunidade, que conhecem individualmente essa comunidade, e que este apoio a esses centros poderá ser a melhor forma de chegar ao apoio à comunidade portuguesa. Também os nossos consulados lá na Venezuela também poderão ter um apoio muito importante e um papel muito importante no apoio à comunidade. A segunda questão tem a ver com o adido para as questões sociais em Caracas, na nossa embaixada na Venezuela. Na pasta de transição do anterior Estado das Comunidades foi passada esta sugestão para que se nomeasse rapidamente um novo adido para as questões sociais na nossa embaixada em Caracas, e eu gostava de saber o ponto de situação desta questão. Por último, a questão da TAP, como disse muito bem o Sr. Ministro, é uma questão muito importante, é uma ligação aérea imprescindível, e se há momento que essa ligação aérea faz mais razão de existir, é precisamente agora. Qual é que é a orientação política que o Governo deu, e tendo em conta ainda por cima uma posição grande que tem na direção da companhia aérea, como acionista, qual é que é a orientação política que o Sr. Ministro dá à transportadora, ou que o Governo dá à transportadora, para que não abandone a Venezuela e, mais do que isso, para que volte a haver uma ligação direta entre a região autónoma da Madeira, que já houve, entre a região autónoma da Madeira e também a Venezuela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenho a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de começar por dizer que foi com muito gosto que soube que o Sr. Ministro inaugurou a Feira Arco Lisboa. Foi realmente um recentrar das preocupações do Ministério dos Negócios Estrangeiros naquilo que é uma agenda de internacionalização da cultura portuguesa e considerar aquele setor como sendo um setor exportador verdadeiramente da cultura portuguesa. E, nesse sentido, saúdo o facto e reconheço a importância desse gesto. Os desenvolvimentos relativos à ampliação da implementação da língua portuguesa no sistema do ensino regular é algo que me importa muito aferir. Daí, deixar esta questão para o Sr. Ministro me responder, sabendo que o Dia da Língua Portuguesa, agora no princípio de maio, terá sido um dia com algumas surpresas muito agradáveis, sobretudo a difusão que teve em muitos países. Gostava de ouvir também falar sobre isso. Gostava também que desenvolvesse um pouco mais sobre a agenda para a cooperação. Ouvimos falar que há mais meios, mas falemos das estratégias. Fala-se de uma nova geração de programas estratégicos para a cooperação. Muito bem. Que desenvolvimentos têm resultado do trabalho da Comissão Interministerial para a Cooperação? O que é que tem nascido do trabalho da cooperação triangular? Sabemos nós que há bastante trabalho que resultou nos últimos meses e eu gostava de saber mais detalhes sobre ele. E, sobretudo, para mim é particularmente importante tudo o que se passa com a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 2010-2016 e cujas conclusões estão para breve para ser tornadas públicas. E essa cooperação tem toda uma vasta agenda na área da educação que está envolta em todos os programas de cooperação.
E, muito obrigado, Sra. Deputada.
São essas as áreas sobre as quais eu gostava de ouvir o Sr. Ministro. Muito obrigado.
Tenho a palavra a Sra. Deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda.
Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Secretário de Estado e queria começar por colocar algumas questões sobre o funcionamento consular e os serviços ao dispor dos nossos e das nossas imigrantes. O que lhe venho pôr exatamente é perguntas sobre o ensino de português no estrangeiro. Aproxima-se um novo ano letivo e temos de o preparar bem. A nossa preocupação com o cumprimento da obrigação constitucional de providenciar o ensino de português aos filhos e filhas dos nossos imigrantes mantém-se. A questão da propina é um dos entraves neste processo. O Bloco de Esquerda, como é público, é contra a total existência dessa propina. Por isso, sabendo da diferença de opinião que temos com o Governo nesta matéria, pergunto-lhe se o Governo está disponível para poder rever a propina na totalidade ou em parte, para pelo menos abordar as situações de carência económica. Não ignoramos que já existe uma diferenciação no valor da propina. Mas a nossa pergunta é se o Governo está disponível para ir mais além e reduzir mais ou até anular a propina em função dessa carência económica. O Governo, em anteriores audições, deu relevância ao ensino do português como língua estrangeira. Nós consideramos essa proposta complementar à obrigação da provisão do ensino do português enquanto uma língua materna, mas não a desvalorizamos. Daí a pergunta que lhe faço. Que evoluções existiram, entretanto, nesta matéria? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Ministro, para voltar a colocar uma questão que ficou sem resposta, pedindo-lhe não leva mal, mas, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro especificou no último debate um investimento estrangeiro programado de 400 milhões de euros, que seria realizado até ao verão. E, portanto, eu, Sr. Ministro, perguntava novamente quais são as intenções de investimento existentes, quem são os interessados, e gostava que o Sr. Ministro pudesse dar aqui uma resposta, porque, de facto, 400 milhões de euros, numa resposta dada num debate quinzenal pelo Sr. Primeiro-Ministro, é um número tão certo, é um número tão concreto, é um número tão redondo, que não pode ficar sem uma resposta, Sr. Ministro. E, por isso, é essa a resposta que lhe peço, novamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, serei muito breve e irei colocar as questões das comunidades e da rede consular. A primeira, as palavras, Sr. Ministro, é para saudar a decisão do Governo de pôr fim à externalização. Sempre contestamos, sempre dissemos que era uma péssima decisão do governo anterior, porque de facto punha em questão trabalhadores que não tinham qualquer vínculo ao Estado em contacto com documentos, desde logo de soberania, e nesse aspecto é muito importante. Além do mais, era alimentar a precariedade que bem sabemos foi o grande objetivo do governo anterior. Relativamente à questão da situação dos consulados, de facto, ela está bem diagnosticada. Os números, como o Sr. Ministro disse, não o desmentem. A carência de profissionais é enorme e, de facto, isso, os dados de GAEP são claros e durante, de facto, os últimos 4 anos a saída foi em massa. Mas, Sr. Ministro, a questão muito concreta que lhe queríamos colocar é, havendo do Governo este reconhecimento da carência, esta necessidade do reforço dos meios humanos nos consulados, que planeamento é que está a ser feito, se é que está a ser feito, no sentido de colmatar da contratação destes profissionais? Portanto, esta era uma questão muito concreta. E nos últimos 5 segundos, que me falta, a questão da língua e da promoção da língua. Sr. Ministro, lemos para nós é fundamental e é tarefa do Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Só para dizer, relativamente a isto, há uma preocupação do Luxemburgo a dizer que há muitos portugueses que já não querem aprender a língua. O que é que o Governo vai fazer no sentido da promoção da língua?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Páscoa, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, bem-vindos. Como estão acompanhando, certamente, no atual momento, vive-se no Brasil uma seríssima crise que culmina com um elevado aumento do crescimento vertiginoso do desemprego e daí vem uma série de problemas sociais. É nesse país que vive uma das principais comunidades portuguesas e também uma das mais envelhecidas e, por isso, mais necessitadas de apoios sociais. É também no Brasil que a comunidade tem o maior número de programas do ASIC. Temos aproximadamente 600 programas. E eu lhe perguntaria o seguinte, em face dessa crise e em face do que se prevê, se existe também, da mesma forma que existe na Venezuela, algum programa que possa ser colocado em funcionamento no caso de emergência social no Brasil, também não esquecendo de Angola, da África do Sul e de Moçambique. E também gostaria de fazer uma segunda pergunta, que é relacionada com a nova lei, com a lei que foi aprovada, que alterou a nacionalidade prever a nacionalidade de origem para os netos de portugueses nascidos no exterior. Como sabe, esta lei está dependendo de uma regulamentação e eu gostaria de saber se podia nos dar alguma informação da parte do governo em relação a esta regulamentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou colocar um conjunto de questões relacionadas com as comunidades portuguesas e começava por uma situação que está a provocar uma grande irritação junto das comunidades e que tem a ver com o facto da Federação Portuguesa de Futebol, agora que se aproxima o Campeonato Europeu, que a Federação Portuguesa de Futebol estar a referir que a Seleção Nacional tem o apoio de 11 milhões. Já no passado tinha havido uma situação como esta e os portugueses reagiram de uma maneira muito emotiva e nós sabemos como isto é importante para eles serem considerados não 11 milhões, mas 15 milhões, e portanto eu acho que esta é uma situação que deve ser corrigida. Não sei se o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro vai fazer alguma chamada de atenção à Federação Portuguesa de Futebol, mas eu julgo que se calhar era importante que pelo menos esta ideia pudesse passar. A outra questão tem a ver com o facto de ter sido inaugurada uma nova prática de gabinetes de apoio aos portugueses residentes no estrangeiro, agora em ponto ao combo. Eu gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, eventualmente, qual é o tipo de enquadramento e quais são as competências deste tipo de gabinetes, e eu tenho que dizer que a designação de gabinetes de apoio aos portugueses no estrangeiro me agrada muito mais do que gabinete de apoio ao imigrante, que tem uma carga muito negativa e que eu acho que até deveria ser alterada. Também eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado, na medida em que no passado, durante o anterior governo, houve a criação do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, que nunca se percebeu bem que tipo de funções tinha e que tipo de resultados teve, e na medida em que o Sr. Secretário de Estado também já referiu algumas vezes que ele está em reestruturação, o que é que nos pode dizer sobre o Gabinete de Apoio ao Investidor na Diáspora, agora nesta versão aditivada que o Governo está a implementar? E, finalmente, gostaria de também perguntar ao Sr. Secretário de Estado, uma vez que já foi também anunciado, sobre quais são as novas regras de apoio para o movimento associativo que estão a ser pensadas pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do Partido Social Democrata. Sim, Sr. Deputado Ângela Guerra.
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Sim.
Nós temos aqui a grelha dizendo que após 5 perguntas dos senhores deputados, o senhor ministro deverá responder. Não sei se alteraram entretanto.
Tem toda a razão a senhora deputada, foi erro da mesa. Muito bem, faremos então, pedindo desculpa ao Sr. Deputado António Ventura, faltarão para a segunda ronda o Sr. Deputado António Ventura, a Sra. Deputada Lara Martinho, a Sra. Deputada Ângela Guerra, a Sra. Deputada Joana Lima e o Sr. Deputado José Cesário, e pedi então ao Sr. Ministro, eventualmente também podendo delegar parte da resposta do Sr. Secretário de Estado, para responder, tendo para o efeito o tempo somado das intervenções anteriores, que tirando o CDS, que cumpriu apenas 1 minuto, foram de 2 minutos para todas, que dá um total de 13 minutos para a resposta do Governo nesta fase.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu vou responder às questões que não tenham diretamente a ver com as comunidades e deixarei para o Sr. Secretário de Estado as restantes. Basicamente, são as questões colocadas pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, pelo Sr. Deputado Filipe Lopes Dávila e pela Sra. Deputada Carla Cruz. Em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, tem a Sra. Deputada toda a razão. É preciso que o Palácio das Necessidades inteiro compreenda que, sendo responsável pela condução da política europeia e da política externa de Portugal, lhe compete apoiar todos os ministérios setoriais em tudo o que tem a ver com a internacionalização. E a cultura é uma área essencial para a internacionalização. Em primeiro lugar, pelo valor económico da cultura. Em primeiro lugar, não é por ordem de crescente importância, é por ordem mesmo crescente de importância. Em segundo lugar, pelo valor da cultura e da diplomacia cultural, justamente uma das dimensões mais importantes da promoção que a diplomacia faz, que é a promoção da imagem de um país. E em terceiro lugar, e sobretudo, pelo valor intrínseco cultural. E, portanto, não só eu tive todo o gosto em aceitar o convite para estar presente na inauguração da Arco Lisboa, mas mais importante do que isso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Cultura estão a trabalhar no sentido de que haja uma frente unida, digamos assim, com licença dos nossos amigos militares, uma frente unida no que diz respeito à ação cultural externa do país, envolvendo quer instituições públicas, quer os meios artísticos e os mercados que também surgem em torno da cultura. Em relação à dimensão da língua e da política da língua, ela é também decisiva, em primeiro lugar, porque é um dos valores mais importantes, estratégicos, geopolíticos, comunicacionais e económicos que Portugal dispõe. A língua portuguesa é a quarta língua mais falada no mundo, é uma língua global, não é uma língua regional. E, por exemplo, se nós pensarmos no espaço ibero-americano e na conjunção dessas duas línguas que se intercompreendem, o espanhol e o português, nós temos uma das duas formações linguísticas mais importantes no mundo de hoje. E há muita coisa que se faz. O primeiro passo que, aliás, julgo qualquer dirigente político deve fazer é justamente reunir esforço e dar visibilidade ao que já está em curso. O Dia da Língua Portuguesa e das Culturas na Cplp, o passado dia 5 de maio, foi absolutamente demonstrativo disto, porque a partir do momento em que eu pedi ao Instituto de Camões e às embaixadas por esse mundo fora que relatassem e reportassem sistematicamente as iniciativas planeadas, seja por Portugal, seja no conjunto da Cplp, em torno da língua portuguesa nesse dia, rapidamente chegamos a mais de 200 iniciativas em 58 diferentes países. Mas mais importante do que isso é justamente perceber que, para além de cerca de 8 dezenas de países em que o Camões intervém diretamente com apoio ao ensino da língua portuguesa, há outras dezenas de países em que, por iniciativa das próprias universidades, mas também das escolas de formação de diplomatas, por exemplo, mas também por interesse dos profissionais ou dos empreendedores, o português se ensina e aprende em todo o mundo. E o segundo passo, aquilo que o Instituto de Camões está justamente a fazer a meu pedido, é justamente a sistematização da informação relativa para que nós possamos ter o verdadeiro atlas da língua portuguesa no mundo. Aliás, está para breve a publicação justamente desse atlas. Em relação às questões da cooperação, os programas estratégicos, há dois programas que estão em curso, na Guiné-Bissau e em Timor-Leste. Há um programa que está concluído, aguarda apenas assinatura, quando as autoridades angolanas o entenderem, que é o programa enquadrador de cooperação com Angola, e há três que estão em elaboração na nova geração, com Moçambique, com São Tomé e Príncipe e com Cabo Verde. E é justamente esses que respeitam já as novas orientações, e as novas orientações podem ser resumidas em duas frases simples. Primeiro, apoio à capacitação institucional. Segundo, todo o foco na formação e na educação. É esse o nosso plano, digamos assim. Também muito importante as questões relativas à educação para o desenvolvimento. Na semana passada, a Sra. Secretária de Estado da Cooperação, que só não está aqui porque está justamente na reunião da União para o Mediterrâneo em torno da cooperação, despachou favoravelmente o concurso de projetos de educação para o desenvolvimento deste ano. São 15 projetos apresentados por 11 organizações não-governamentais para o desenvolvimento. E, mais uma vez, na minha minha responsabilidade e eu quero articular melhor isto, que se faz na Secretaria de Estado da Cooperação, com algo que me reporta diretamente, que é a Comissão Nacional da Unesco. É preciso puxar pela Rede Nacional das Escolas Unesco, porque também aí o moto de atuação é justamente a educação para o desenvolvimento e para a interculturalidade e também valorizar mais o trabalho do Conselho da Europa e de Portugal no Conselho da Europa, porque o Conselho da Europa é uma das organizações bandeira na promoção da educação para a cidadania democrática. E grande parte dos problemas que ocorreram em países em vias de desenvolvimento e que travaram o desenvolvimento desses países tem a ver não com a escassez de recursos, muitos deles são riquíssimos em recursos naturais, mas sim com justamente problemas de educação para a cidadania e de, digamos assim, enraizamento dos valores democráticos nesses países. Portanto, pode contar com novidades a breve prazo também nesta área. E agora, se o Sr. Presidente passa licença...
Sim, passaria, tem palavra, Sr. Secretário de Estado das Comunidades, que cumprimento também.
Peço desculpa. Não, é que entusiasmei-me com as questões colocadas pelo Sr. Deputado Gabriela Canavilhas e ia-me esquecendo outra vez. Portanto, em relação à Sra. Deputada Carla Cruz, tem toda a razão com as preocupações que exprimiu acerca do ensino no Luxemburgo e a minha resposta é esta. Por isso mesmo, pelo que diz, nós não perdemos de vista a importância do ensino de português como língua de herança. Por isso mesmo que disse. Em relação ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, tem toda a razão, o compromisso é mesmo este. As palavras que o Sr. Deputado, que o Sr. Primeiro-Ministro disse no Parlamento estão inteiramente justas à responsabilidade do seu, dele, Ministro dos Estrangeiros. Até ao fim do verão serão assinados contratos de investimento, novos contratos de investimento, num valor de 400 milhões de euros. 400 milhões é evidentemente um número indicativo. Não consigo aqui dizer que sejam 399, 423 ou 401, 344. Isso não posso dizer, mas são um valor redondo, é de 400 milhões de euros. Agora, o seu deputado Filipe Lobo Dávila vai ter que ter a paciência de esperar pela assinatura dos diferentes contratos. O que eu posso dizer é recordar-lhe os que já foram assinados. Foram assinados os contratos com a Mecachrome, a Aeronáutica, com a Bosch, setor automóvel, com a Altran Portugal, serviços em informática, com a Embraer, Aeronáutica, com a Embraer de novo, Embraer, com a Aeronáutica também, naturalmente, e com a SACT Service em componentes de segurança crítica de ferro nodular para automóveis. O que é que será isto? Setor automóvel. Os setores cobertos são setores industriais e de serviços. Os contratos um a um, o Sr. Deputado terá o gosto, certamente, de ver, talvez até na televisão, vários membros do Governo a assiná-los. E se não, se chegar até ao fim do verão e não tiver o valor de 400 milhões, ter-me-á aqui novo Egas Muniz, em sentido metafórico, escuso trazer o baraço mesmo, mas simbolicamente estarei aqui a prestar a devida conta por essa afirmação que o Primeiro-Ministro fez à minha responsabilidade e que eu agora renovo.
Claro, tem um secretário das comunidades.
Queria saudar todas e todos os senhores deputados, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, a quem agradeço e que também o Sr. Ministro. E gostaria, antes de responder a algumas das questões que foram colocadas, daqui sublinhar e agradecer a importância da presença de todos e de todas as senhoras deputadas que têm responsabilidades nas comunidades portuguesas no último Conselho das Comunidades Portuguesas. Foi muito importante para o Conselho das Comunidades a vossa presença. Foi também importante o uso da palavra por parte de todos os deputados que assim o quiseram fazer e, ao mesmo tempo, também o contributo que procuraram dar para que o Conselho das Comunidades se tivesse traduzido num resultado que por todos foi avaliado como um resultado muito positivo, não apenas pelo conteúdo do seu debate, mas também pelo conteúdo das suas conclusões. Eu gostaria de poder responder a todas as questões no seu conjunto, porque elas são questões que se integram numa leitura sistémica, como se pode ver, das palavras do Sr. Ministro. Ou seja, nós não podemos encarar o problema das comunidades portuguesas de uma forma singular e isolada, porque cada uma das variáveis que aqui foram colocadas, elas interagem com uma leitura e com uma ação política sistémica que nós estamos a empreender, quer nos negócios estrangeiros na sua globalidade, quer depois em cada um dos subsistemas que constituem cada uma das Secretarias de Estado na ação e sob a orientação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E eu começaria por aquela que parece ser uma questão que é transversal a todas as questões que foram colocadas. A rede consular, porque dela também depende depois a resposta às questões, nomeadamente a Venezuela ou dos países onde nós temos hoje maiores dificuldades no apoio aos portugueses espalhados pelo mundo. E em relação à rede consular, eu também, porque tenho verificado que há muitas das vezes questões que são formuladas ao Governo e que elas próprias também aparecem de forma isolada e aleatória, eu gostaria de enquadrar essas questões todas num conjunto sistémico de resposta ao conjunto das questões, porque só assim é que nós podemos perceber o conjunto da ação política que está a ser desenvolvido. E em relação à rede consular, eu sinalizo de novo o seguinte. Primeiro, o esforço de modernização da rede consular. O espaço do cidadão inscreve-se, é uma das ações, no quadro de um esforço mais lato de modernização. Esse esforço de modernização tem dois assuntos a montante. O primeiro assunto a montante tem a ver com as infraestruturas materiais. Portanto, está em curso, como se sabe, um investimento na requalificação da resposta infraestrutural no Rio de Janeiro, no Brasil. É um investimento de 2 milhões e meio de euros, estimado em 2 milhões e meio de euros. E está também em curso a execução da modernização informática, da rede informática do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que no caso dos serviços consulares significa também aproximadamente 2 milhões e meio de euros em números redondos. Estamos, portanto, a falar de um investimento em infraestrutura material, infraestrutura tecnológica, estimada em 5 milhões de euros. Acresce a este esforço o espaço do cidadão, que, como aqui já foi dito pelo Sr. Ministro, vai estender-se a outros postos consulares, onde haja condições para que essa experiência possa ser desenvolvida, e condições, nomeadamente, de caráter tecnológico. O que é que os serviços que vão ser agora disponibilizados aos portugueses no estrangeiro possibilitam? Como já foi dito e reiterando, 50, eu diria, a abertura de 50 serviços de um conjunto de 8 estruturas da administração pública portuguesa aos portugueses que se encontram no estrangeiro. Entre todos os serviços, há um que merece ser sublinhado, o registro criminal. É um assunto que, como sabemos, é muito requisitado por razões diversas, nomeadamente as próprias empresas, sempre que concorrem a um concurso, e é, portanto, um serviço que ficará disponível, a par de um conjunto, como aqui já foi referido, de serviços ligados à Autoridade Tributária, ao Instituto de Segurança Social, enfim, que vai facilitar a acessibilidade, eu diria que garantir uma maior universalidade no acesso e, simultaneamente, também uma maior celeridade na resposta dos serviços à administração, combatendo uma ideia que está instalada, e aqueles que tiveram experiências nestas áreas, como teve o Sr. Secretário de Estado anterior, Dr. José Cesário, há efetivamente nas comunidades um sentimento de que estamos perante dois países, duas realidades diversas. A abertura do espaço do cidadão enquadra-se num combate a essa ideia, que é uma ideia de que há portugueses de primeira e portugueses de segunda.
E tem em vista, peço que conclua. Essa solução. O Governo terá mais tempo para responder depois.
Muito bem.
Muito obrigado. Para ser também exigente com os deputados, temos de ser exigentes com o Governo da mesma forma, e é essa a idoneidade que é pedida à mesa da Comissão. E por isso teremos ainda um conjunto de 5 perguntas, depois o Governo terá um tempo de resposta no mesmo montante, serão 10 minutos, por cada uma das perguntas irá com certeza demorar apenas 2. E tem a palavra então o Sr. Deputado do António Ventura, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Gostava que o Sr. Ministro nos fizesse um ponto de situação sobre a base das lajes, o que é que está a ser efetivamente negociado, o que é que já se avançou, o que é que não se avançou. E depois questionar também, ainda recentemente o Presidente do Governo Regional defendeu a revisão do acordo. O Sr. Ministro já disse publicamente que não é bom rever o acordo. Se não considera que não é bom rever o acordo? Pelo menos foi o que a imprensa transmitiu. E, portanto, perguntar-lhe se efetivamente o acordo é para rever e se esta posição, essa dissintonia entre o Governo Regional e o Governo da República não vai fragilizar as negociações, que espero que estejam em curso. Por outro lado, teve na Ilha Terceira o Primeiro-Ministro e, surpreendentemente, sobre uma questão que nos preocupa muito, que tem a ver com a descontaminação dos solos e das águas, do passivo ambiental das forças norte-americanas, A única coisa que avançou foi, e dos vários anúncios que fez, foi disponibilizou apoio técnico no domínio da descontaminação dos solos e das águas. E eu queria questionar se aquela reivindicação de obter do Governo dos Estados Unidos 100 milhões de euros anuais para essa descontaminação se caiu. Porque aquilo que se vai assistindo é que o conteúdo e os objetivos deste Governo, e quanto mais tempo passa, vão emagrecendo. E, portanto, é querer, efetivamente, questionar se essa reivindicação dos 100 milhões de euros anuais para a descontaminação, se esse objetivo caiu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Eu gostaria de colocar três questões. A primeira prende-se com a última reunião da Comissão Bilateral Permanente Portugal-Estados Unidos da América, que ocorreu no passado mês, e tendo em conta que estas reuniões são sempre momentos importantes de balanço e também oportunidades para explorar novas áreas, eu gostaria de começar por evidenciar que na declaração conjunta é referido que há um reconhecimento da importância do aeródromo das Lajes, nomeadamente o facto de Estados Unidos terem assegurado o apoio ao aeródromo, continuando a garantir a capacidade de comunicações de alta frequência, as operações aéreas, incluindo o apoio total durante 24 horas por dia e abrangendo, portanto, a utilização por aeronaves militares e civis. E este é um aspecto muito importante para o desenvolvimento económico da Ilha de Cheira, em particular para o sector do turismo, garantir as condições necessárias para a utilização civil do aeródromo. Mas houve outros aspectos que foram debatidos e pedia que o Sr. Ministro nos informasse sobre os principais desenvolvimentos relativamente às novas contratações, às iniciativas económicas em benefício dos Açores, ao futuro das infraestruturas e também em relação às preocupações ambientais. A minha segunda questão prende-se com a Cimeira de Varsóvia e neste sentido questionava quais as expectativas de Portugal relativamente a esta Cimeira e em que medida que considera que ela poderá fortalecer a abordagem de 360 graus à segurança, reforçar as parcerias da NATO e reafirmar o papel da Aliança na promoção da estabilidade e da segurança globais. A minha última pergunta prende-se com a aposta em novos mercados para exportação. No passado fim de semana foi inaugurada a nova delegação da AICEP no Teherão e, portanto, com o fim das sanções há a oportunidade de acesso a um novo mercado com mais de 80 milhões de consumidores e que poderá ser interessante para o aumento das exportações de sectores como o agroalimentário e a construção civil. Estou mesmo a terminar. E, portanto, perguntava que outros mercados é que Portugal está a trabalhar, tendo em conta os acordos comerciais que estão a ser negociados a nível da União Europeia.
Muito obrigado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentos de Vossas Excelências e gostava de lhe falar sobre refugiados, Sr. Ministro. Na sequência do acordo recém-firmado entre a União Europeia e a Turquia e também dos compromissos internacionais já assumidos por Portugal nesta matéria, Vossa Excelência afirmou no passado dia 18 de maio, na reunião ministerial no Conselho da Europa, que a cooperação com outros países é fundamental e que o Conselho da Europa, em união com outras organizações, tem um papel central a desempenhar. Concordamos em absoluto e também sabemos, Sr. Ministro, das competências partilhadas que nestas matérias Vossa Excelência tem com outros membros do Governo, designadamente com o Sr. Ministro Adjunto, que na passada semana esteve em audição na Subcomissão da Igualdade e que informou que até final do próximo mês de junho Portugal terá acolhido cerca de 300 pessoas ao abrigo do Programa de Recolocação da União Europeia. Sabemos que este processo ao nível europeu tem sofrido imensas vicissitudes políticas, burocráticas e, de alguma forma, tem dificultado no imediato o cumprimento dos compromissos internacionalmente assumidos por Portugal. Salutamos e elogiamos naturalmente o imenso esforço das organizações da sociedade civil, com especial relevo para a Plataforma de Apoio aos Refugiados e para o Conselho Português dos Refugiados, bem como das autarquias locais. E precisamente, Sr. Ministro, estas duas organizações de que lhe falei têm vindo a manifestar a sua preocupação quanto à transferência das verbas provenientes dos fundos comunitários, que depois de assinados os protocolos entre as partes devem começar a ser entregues nos termos previstos. E os termos são 50%, como saberá a Vossa Excelência, no início da recolocação da pessoa e o remanescente 9 meses depois. A senhora Presidente do CPR veio dizer aqui na AR, no final de abril deste ano, que dos 47 refugiados recolocados apenas tinha recebido o correspondente a 50% dos valores de 4 adultos. Sabemos que esta questão é gerida pela Secretaria-Geral do MAI e depois também transferido pelo CEF o correspondente valor. De igual modo, o Sr. Coordenador da Plataforma referiu que das 108 instituições da PAR, só 13 receberam famílias e que das 61 pessoas, 35 crianças, apenas duas delas foram recebidas os correspondentes valores. Esta questão pode naturalmente comprometer o trabalho das ONGs no acolhimento dos refugiados.
Obrigado,
como também, vou mesmo terminar, os compromissos que Portugal assumiu. E a pergunta, Sr. Ministro, é se Portugal está a acompanhar esta matéria e de que forma, e também se relativamente ao tráfico de crianças que
Deputada,
o relatório, vou mesmo terminar, Sr.
Presidente, obrigado.
O relatório da Comissão Europeia veio falar, se o Governo está a monitorizar o impacto da pressão migratória no tráfico de seres humanos,
principalmente
nas crianças que desaparecem.
Tenho a palavra.
Enormes, como são os que...
Muito obrigado, Sr. Deputado, já passou largamente o seu tempo.
Da Europol, dos dados da Europol. Muito obrigado.
Tenho que passar agora a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros e caras colegas deputados. Sr. Ministro, uma das questões que eu ia falar tinha a ver com a TAP na Venezuela, mas o Sr. Deputado Paulo Neves já praticamente disse tudo relativamente a essa matéria. Só que referiu-se única e simplesmente às ligações com o Funchal e eu reforço com a pergunta das ligações ao Porto. E quero também, não posso deixar, quando se fala na Venezuela, não posso deixar de falar e de dizer aqui que o Sr. Ministro, há bocado, falou em duas palavras que não me saíram da cabeça, mas que me têm estado presentes nesta questão da Venezuela, que tem a ver com sensibilidade e sensatez. E é isso que o Governo português tem feito relativamente a esta matéria. Com muita sensibilidade e sensatez, tem acompanhado muito de perto e muito bem, no meu entender, esta questão que é tão importante para a nossa comunidade portuguesa na Venezuela. Portanto, a pergunta tem a ver com o reforço das ligações ao Porto e ao Funchal. Outra questão que queria colocar, Sr. Ministro, tem a ver com os cônsules honorários. Como nós sabemos, e aliás o Sr. Deputado José Cesário até apoiou e há bocado disse que estava de acordo com a estratégia da política deste Governo relativamente às comunidades portuguesas e que, portanto, esta maior e que tem como fundamento uma maior aproximação aos portugueses nos países de acolhimento. Sr. Ministro, eu quero fazer a pergunta se não é possível e o que é que o Governo pensa ou se está a fazer ou pensa fazer relativamente a nomear mais cônsules honorários, sabendo nós que eles não têm as competências que têm todos os que estão nos postos consulares, mas que em situações excepcionais podem e devem fazê-lo. Sr. Ministro, a pergunta é esta. Está a pensar nomear mais cônsules honorários para acabar com esta fragilidade que temos relativamente à falta de postos consulares e à falta de pessoal nos postos consulares? E fico-me por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado José Cesário, do Partido Social Democrático.
Obrigado. Muito rapidamente. Primeiro, uma pequena correção. O Sr. Ministro referiu um aumento de 24 a 28 mil o número de atos de proteção consular em Caracas. Eu quero alertá-lo para o facto de aí estarem considerados particularmente a emissão de documentos de viagem, passaporte eletrónico, passaportes temporários, títulos únicos de viagem e até documentos de identificação, daí esse número que estatisticamente é assim contabilizado. Segunda questão, acho que é bom a preocupação em haver uma articulação entre os diversos serviços da administração pública na ótica da nossa presença no exterior. E eu venho pedir a sua intervenção para a resolução de um problema gravíssimo. Neste momento, a Conservatória de Registros Centrais está a tratar a integração dos processos de nacionalidade com mais de 8 meses de atraso. Isto causa inconvenientes gravíssimos a todos os novos portugueses, particularmente de fora da Europa. Estamos a falar de atrasos, repito, superiores a 8 meses. É absolutamente inadmissível. Terceira questão. Eu ouvi com muita atenção as referências aos funcionários contratados através de prestadores externos de serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uma pequena correção, na Europa eles ganham mais que os funcionários do quadro admitidos nas mesmas circunstâncias. Isto relativamente ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Agora, vamos lá ver, eu nunca contestarei a eliminação destes serviços e a sua substituição por funcionários do quadro, mas há aqui uma questão de fundo. Isso implica que o Sr. Ministro tenha de ter em consideração que então as tabelas salariais dos funcionários do quadro, particularmente os assistentes administrativos, terão de ser revistas. Porque senão o que lhe vai acontecer é que eles entram, eles são admitidos num dia e passado 4 ou 5 meses saem. E particularmente tem uma situação neste momento gravíssima que deve ser corrigida, é a que se passa com o Brasil, que é de onde provém a maior parte da receita do Ministério, particularmente para o Fundo de Relações Internacionais. Funcionários esses que, fruto particularmente da evolução da situação económica e da desvalorização da moeda e particularmente da inflação, têm salários particularmente degradados. Chamo apenas a atenção para um outro facto. As permanências consulares, em alguns postos consulares, estão a ser pura e simplesmente abandonadas.
Muito obrigado,
e é um
deputado.
Problema com enorme sucesso e eu chamo a atenção para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o Governo tem 10 minutos para dar estas respostas a esta variedade de grande perguntas e, por isso, se conseguirem, creio que a Assembleia ficará irreconhecida e o país achará que foi um verdadeiro milagre sobre esta matéria.
Muito obrigado. Então, muito resumidamente... começando por aproveitar a oportunidade para também dizer à Sra. Deputada Carla Cruz, que também tem toda a razão em relação às suas preocupações quanto ao desenvolvimento e à materialização dos acordos celebrados com o Reino Unido, e nós cá estaremos também para acompanhar de perto esse processo. Em relação ao Sr. Deputado António Ventura, não, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não se pronunciou contra a revisão do acordo. Aliás, essa pronúncia consta de um comunicado que o Sr. Deputado pode ver e é um dos temas que estará, e que estará em cima da mesa quando for oportuno fazer, isto é, quando estiver concluído o processo de decisão interno aos Estados Unidos. Eu não me compete a mim pronunciar-me sobre os objetivos de governos regionais, quaisquer que eles sejam, portanto, esse não é o plano em que eu me situo. Em relação à questão colocada sobre obras relativas ao impacto ambiental, neste momento está em curso a empreitada de desativação de 2 oleodutos e a conclusão está prevista em outubro próximo. Em relação à Sra. Deputada Lara Martinho, a questão essencial a valorizar na última Comissão Bilateral Permanente foi a conclusão do processo relativo aos trabalhadores sem nenhum despedimento. E esse é um ponto muito importante e foi um objetivo alcançado que beneficiou muito da colaboração de todos e especificamente do Governo Regional dos Açores, que foi absolutamente essencial na prossecução desse objetivo. Nós esperamos da NATO, justamente da Cimeira da NATO, uma cimeira que reforce a cooperação entre a União Europeia e a NATO, tendo em atenção que são duas entidades muito diferentes entre si, que atualize a NATO nessa lógica de produção de segurança, como dizemos, a 360 graus, e que signifique também um novo passo no processo de reatamento do diálogo político que é preciso haver entre a NATO e a Federação Russa. Portugal foi um dos países, na última reunião, que insistiu para a necessidade de se prosseguir esse diálogo, que, como a Sra. Deputada sabe, neste momento se faz não ao nível político, mas ao nível dos embaixadores, através do Conselho da Atlântico Norte-Rússia. Em relação a próximas atos para além da questão que pôs em evidência da descolação do Sr. Secretário de Estado de Internacionalização a Teherão, o próximo passo é a minha própria visita ao Egito no próximo dia 13, 14 de junho, justamente para tentar abrir esse outro mercado também de 60, 70 milhões de pessoas, se não me falha a memória. A Sra. Deputada Ângela Guerra colocou-me uma questão que não tem a ver comigo, mas sim com o Ministério da Administração Interna, como aliás decorre da sua pergunta. O que eu lhe posso dizer é que as informações que tenho são relativas a desenvolvimentos positivos na resolução da questão que identificou. A Sra. Deputada Joana Lima também compreenderá que não é o Governo que define as rotas da Companhia Aérea Portuguesa. O que eu posso dizer é que temos trabalhado designadamente no que diz respeito à questão da Venezuela. O Sr. Deputado José Cesário colocou uma questão, várias outras serão respondidas pelo Sr. Secretário de Estado, relativo ao trabalho com o Ministério da Justiça. Tomei boa nota desses atrasos superiores a 8 meses e comunicarei à minha colega Ministra da Justiça. Muito obrigado.
A palavra então, Sr. Secretário de Estado.
Quantos minutos tenho, Sr. Presidente, por favor?
6 minutos.
6 minutos, então, ver se agora consigo dar um pouco mais eficaz. Respondendo à questão que foi colocada pela deputada Joana Lima, que em certa medida tem a ver ainda com a rede consular,
A designação de consulados honorários constitui uma das opções de política para procurar reforçar a rede consular. E sempre que possível, e em casos que se justifiquem e sejam devidamente fundamentados pelos nossos embaixadores, a atribuição de poderes consulares a alguns desses consulados honorários, como tem vindo também a ser prática, embora haja uma vontade de impulsionar essa resposta. Segunda nota importante também no reforço da rede. Nós, no âmbito do movimento diplomático, foram colocados 3 cônsules gerais adjuntos em 3 pontos considerados importantes: em Londres, em Paris e em São Paulo. Como sabemos, muitas das vezes valorizamos mais a dimensão atendimento, mas é muito importante que nós tenhamos a noção muito clara de que um atendimento sem capacidade de despacho, ou seja, sem autoridades consulares para fazerem o despacho, o atendimento cria uma expectativa sem uma resposta. E, portanto, a designação de 3 cônsules gerais adjuntos, que já está determinada e decidida para Londres, Paris e São Paulo, corresponde também a um reforço da capacidade de resposta da rede. E mais fácil, porque se traduz numa mobilidade dos próprios recursos disponíveis. Gostaria também de dar conta de que está em curso um processo que se iniciou ainda no ano 2015, mas que esteve, por força das circunstâncias orçamentais, parado, mas encontra-se em curso o processo de contratação de 10 chanceleres. 3 os concursos já estão concluídos e há 7 cujo concurso está a decorrer. Ora, a colocação de 10 chanceleres em estrutura consular também dará um contributo de resposta mais eficaz ao conjunto dos nossos portugueses no exterior. Um desses postos é o posto de Bruxelas, que é, como se sabe, um dos postos que tem sido apontado como crítico do ponto de vista da capacidade de resposta. A criação, e respondendo ao deputado Paulo Pisco, dos gabinetes de apoio ao imigrante, queria sinalizar e agradecer, aliás, a vossa presença em Coimbra em maio passado. Temos já, como sabem, identificados 30 municípios que querem deter esta resposta, e com uma novidade, é que também os municípios mais urbanos, que até aqui tinham estado à margem do processo de constituição dos gabinetes de apoio ao imigrante, mostram hoje vontade de quererem aderir aos gabinetes de apoio ao imigrante. O último dos quais, o município de Sintra, que é um dos maiores municípios, que quer também ter esta resposta, porque hoje é evidente também nos meios urbanos que há muita imigração, não apenas dos meios rurais, como ocorria no passado, mas também dos meios mais urbanos. Queria dizer também que o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, que interage com os gabinetes de apoio ao imigrante e que interage, por força da relação interinstitucional, com a Secretaria de Estado para a Internacionalização, com a tutela da ICEP, com a Secretaria de Estado da Indústria, com os assuntos fiscais, com a Segurança Social, já todos estes ministérios determinaram pivôs de ligação e de articulação com os gabinetes de apoio ao imigrante para conseguirmos dar uma resposta às solicitações colocadas, mas queria dizer que o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, que finalmente tem condições definitivas, tem recursos humanos definitivos e já identificou neste mês e meio mais de 2.000 empresas, micro e pequenas empresas dos portugueses no exterior. Esse trabalho de inscrição e de organização por setores de atividade está a ser desenvolvido. Eu diria que dentro de 15 dias temos condições para mostrar e para apresentar dados relativos à identificação e ao trabalho em rede com a micro e pequena atividade das empresas dos portugueses espalhados pelo mundo. Depois, Venezuela, que é o assunto que aqui também hoje foi transversal a todas as intervenções. Primeiro, o diálogo, como foi dito pelo Sr. Ministro, com a TAP tem vindo a desenvolver-se, vai continuar, e há um grande esforço em relação ao qual temos que estar todos, digamos, todos com o mesmo objetivo e com o mesmo espírito, que é o de garantir as condições para que a TAP continue a operar as suas ligações com a Venezuela, porque, como verificámos nos últimos 15 dias, houve 2 importantes companhias aéreas que suspenderam as suas ligações com a Venezuela. Em segundo lugar, e como aqui foi dito pelo Sr. Deputado com origem na Madeira, o movimento associativo na Venezuela é efetivamente uma expressão muito completa e ampla da capacidade de empreendimento social dos portugueses no exterior. É uma obra extraordinária aquela que pude verificar. E a orientação política que foi estabelecida para essas instituições, eu acho que isto é muito importante para que todos os seus deputados ouçam com atenção, é que, efetivamente, a orientação política que foi dada às instituições foi para que as instituições façam o diagnóstico das famílias que têm manifestações de carência familiar ou de carência social, por forma a que, no projeto de trabalho conjunto com o Ministério da Solidariedade, possamos corresponder, quer no apoio às instituições, quer no apoio às famílias. E estamos a falar de um projeto que integra duas dimensões, o Fundo de Socorro Social do Ministério do Trabalho e, por outro lado, o ASIC e o ASEC, que integrará estas duas dimensões de resposta. Mas nós não poderemos atuar sem que as instituições que estão disseminadas por toda a Venezuela façam o seu trabalho de levantamento e de diagnóstico dessas mesmas necessidades. E não é, com toda a honestidade, um conselheiro social que vai porta a porta, aos 30 milhões de venezuelanos, saber quais são aqueles que estão a passar por momentos de grave carência pessoal e social. Portanto, há aqui um trabalho das instituições e da nossa estrutura consular, que está, digamos, tem uma orientação política muito clara para nos fazerem chegar essas mesmas necessidades, por forma a que nós possamos corresponder a essa identificação. Queria dizer-lhes que, do contacto que eu diretamente fiz com as instituições que ficaram de definir as prioridades para esses mesmos apoios, eu detetei, pela observação que fiz, três necessidades: medicamentos, fraldas para idosos e o apoio médico. São, claro, de uma forma muito objetiva, aquilo que no quadro dessas instituições pareceu ser uma necessidade imediata e que permitirá, digamos, corresponder por via do Fundo do Socorro Social a essas instituições. Queria também dizer que quanto, como já disse o Sr. Ministro, quanto à proteção ao investimento e às empresas, foi uma das questões colocadas pelo Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, o melhor quadro institucional para proteger esses investimentos é precisamente o quadro da Comissão Mista de Acompanhamento e a garantia de que as autoridades venezuelanas, ao seu mais alto nível, vão estar na reunião que ocorrerá em junho, é a melhor, diria que a melhor possibilidade institucional que temos para corresponder a essa preocupação. Quanto à pergunta que foi feita há pouco, se temos uma noção exata dos fluxos de portugueses que estão a sair da Venezuela, isso é impossível, por uma razão: é quando os portugueses decidem sair da Venezuela, não informam os serviços consulares da razão pelas quais ou pela qual solicitam determinado tipo de documentação e os fluxos de vida que fazem, e que temos naturalmente que respeitar essa mesma privacidade, essa mesma singularidade das razões pelas quais têm vindo a sair para países vizinhos, em primeiro lugar, e depois para o exterior. Mesmo em relação ao movimento dos fluxos aéreos, é muito difícil identificar as razões pelas quais esse movimento ocorre, tanto mais que a própria compra de bilhetes não ocorre diretamente nas companhias aéreas, ocorre por via indireta. Portanto, a resposta a essa pergunta é, diria que, impossível de conseguir dar com condições de objetividade.
Muito obrigado, Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, aos membros também do Ministério do Gabinete. Nós teremos novamente encontro marcado com o Sr. Ministro, com o Secretário de Estado, no dia 7 de julho, 13 de julho, tinha aqui a nota correta, mas estava a dizer incorretamente, 13 de julho, e por isso até lá, o nosso agradecimento pela vossa presença cá. À tarde. Muito obrigado, Srs. Deputados. Boa tarde.